Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2020. Inicialmente, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum para a abertura dos trabalhos.
Vereador Pastor Elias, vereador... Leila Varenga, vereadora Thaís, vereadora Fred Landim, vereadora Geli, vereador Lezir Zeboge, vereador Leandro Ribeiro, vereador Domingos do Cedro, vereador Mauro Severiano, vereador João Feitosa. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a vereadora professora Geli, que já está de pé, que faça a leitura do texto bíblico.
O justo tem nos lábios o que é sábio. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele e com certeza ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz e o teu direito como o sol do meu dia. O justo tem nos lábios o que é sábio. Sua língua tem palavras de justiça. Traz a aliança do seu Deus no coração. Seus passos não vacilam no caminho. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios. E os guarda porque nele confiaram. Salmo 36.
Vereadora professora Geli, antes de passar a palavra ao nosso secretário em exercício, Mauro Severiano, para fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos, quero cumprimentar todos os presentes aqui no plenário, cumprimentar os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester, os internautas que nos acompanham pelo Web TV, também os telespectadores pelo Canal 10. Convidar a vereadora Thaís Souza para nos assessorar aqui também, que o vereador Mauro está com a garganta ruim. Registrando a presença do âncora da Rádio Imprensa aqui no plenário, meu amigo Nilton Pereira, também nossa diretoria de comunicação, Marcos Vieira, Luana, Silvia, Regina e João Pedro. Sejam todos bem-vindos. Registrando a presença também do nosso amigo Neto do Facão, né, acompanhando aqui a presente sessão ordinária, torcedor da Rubra, Neto Facão, né? Enquanto a vereadora Eline entra no plenário, também registrando a presença do vereador João da Luz. Agora sim, solicito a primeira secretária, a vereadora Eline Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 11 dias do mês de fevereiro de 2020, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se desse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de decreto legislativo 016/2020, de autoria do vereador Ederson Lopes, que concede o título de cidadania anapolina à senhora Kézia Daiane Gonçalves Oliveira Cunha e determina outras providências. Usaram a palavra os vereadores Thaís Souza e Tele Júnior. Grande expediente. Usaram a palavra os vereadores Domingos Paulo de Souza, Mauro Severiano, João da Luz e Pastor Elias Ferreira. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Mauro Severiano, Jean Carlos, Lélio Alvarenga e o Ederson Lopes. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 121 de 2017, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que estabelece normas e critérios para a promoção da acessibilidade às agências bancárias e instituições financeiras no âmbito do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 027 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre abordagem social para pessoas em situação de risco e moradores de rua no município de Anápolis e outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se contrário ao projeto e foi deferido o pedido de vista ao vereador Pedro Mariano. Projeto de Lei Ordinária 068 de 2019, de autoria do vereador Telly Júnior, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça e Redação manifestou-se contrário ao projeto e foi deferido o pedido de vista ao vereador Pedro Mariano. Projeto de Lei Ordinária 073 de 2019, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de seguro e garantia de execução de contrato nos processos citatórios da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação também manifestou-se contrário ao projeto e foi deferido o pedido de vista ao vereador Helena Rosa. Projeto de Lei Ordinária 232 de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre o plano Cartão Vermelho, que visa a proibição de participação em licitações e celebração com o poder público de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações por empresas que não cumprem com contratos ativos e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Redação também manifestou-se contrário ao projeto e foi deferido o pedido de vista ao vereador Luiz Lacerda. Houve votação de moção de apelo, moção de aplauso e moção de pesar. Usou a palavra pela ordem a vereadora professora Gilis Sanches. Houve votação de requerimentos. Nas comunicações usaram a palavra os vereadores Pastor Inês Ferreira, Mauro Severiano, João Feitosa, Lélio Alvarenga, Américo. E sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 12 de fevereiro, em horário regimental. Em comunicações, tem somente a justificativa de ausência do vereador Wederson Lopes por uma viagem, uma ida a Brasília em interesse da população e passa a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 017 de 2020, de autoria do prefeito municipal, que denomina de José Luiz Marques da Silva o auditório do Banco de Alimentos de Anápolis. Projeto de Lei Complementar 018 de 2020, de autoria do prefeito municipal, que altera dispositivos da Lei Complementar número 389, de 14 de agosto de 2018, e da outras providências. Somente esses projetos, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. Hoje a pauta está vazia, só comentar a respeito desse projeto do Executivo que denomina o auditório do Banco de Alimentos, conhecido lá no SEASA como Central de Doação, né? O projeto está nominando o auditório de José Luiz Marques da Silva. Isso foi um pedido que nós fizemos ao prefeito Roberto, pois o Zé Luiz foi um dos pioneiros da SEASA, um comerciante muito ativo, à época, né, um dos maiores ali empresários do SEASA, gerava muito emprego, né, dentro do SEASA e sofreu um acidente, né, fatal. Sua caminhonete saiu da pista, capotou e ele faleceu. E uma homenagem justa que será feita ali na revitalização da central de doação de alimentos ali do SEASA, nominar ali como Zé Luiz Marques da Silva. Então, tenho certeza que a família ficará muito feliz, né? Essa homenagem aí feita pelo Poder Executivo e Poder Legislativo. Iniciando os oradores do pequeno expediente, convido o vereador Telly Júnior.
Senhor presidente, meus nobres amigos, quero cumprimentar os especiais telespectadores, imprensa, e dizer, presidente, que nós estamos, na manhã de hoje, muito felizes pela notícia que ontem a Secretaria de Meio Ambiente, Mauro Severiano, resolveu a situação de muitas praças que estão para sair no nosso município de Anápolis. O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação deliberou os recursos do Fundo Municipal para a construção dessas praças. O secretário Jackson Charles, a quem parabenizo, já apresentou ao Concidade no dia de ontem e está agora encaminhando o pedido de uma audiência pública para poder, junto dos presidentes de bairros, poder mandar para licitação o projeto dessas praças. Então serão 12 praças construídas aqui do setor sul, da Vila Sul, São Sebastião, Somerville 1, Somerville 2, Jandaia, Vila Verde, Jardim Primavera, Terezinha Braga, que é o distrito de Pranápolis, Itamaraty, Terezinha Braga, distrito de Pranápolis, Itamaraty, terceira etapa, Alfredo Abrão. E dessa forma a gente entende que será contemplada essas regiões que tanto espero. A modelo, Américo, ali da praça que está aqui no projeto do Itamaraty, eu sei que as outras regiões, há mais de 3 anos nós entramos com um pedido aqui nesta casa, com requerimento. A população anseia pela construção, vai ser o ponto de entretenimento, vai ser o ponto de lazer, de diversão para as crianças da região. E com certeza, dá uma atenção ao meio ambiente. A construção de praças é diminuir a criminalidade, vereadora Thaís, é diminuir ali a parte ociosa. Por exemplo, crianças, adolescentes que podem estar vulneráveis ao mundo do tráfico, ali na praça pode, na quadra, estar jogando uma bola, praticando esporte e assim por diante. Então é dessa forma que nós trabalhamos as diversas políticas públicas, Lélia Alvarenga, integrado na construção do meio ambiente. E é justamente todas essas regiões, pelo plano diretor, existe as suas áreas verdes, as suas áreas reservadas para isso. Então, quero parabenizar o prefeito Roberto Naves, justamente por atender o nosso pedido, atender o anseio da população, porque vereador, presidente Leandro, representa o povo. Então, quando o executivo atende o requerimento de um vereador, João Feitosa, ele está atendendo é a população. Então, com certeza, nós estamos alegres nessa manhã com a construção dessas 12 novas praças na cidade de Anápolis, que é um anseio dessas periferias, desses bairros fora do centro, que é justamente aquilo que necessita lá. Às vezes entra numa região, não possui uma quadra, não possui um lugar de descanso, e tem que sempre deslocar, cortar a cidade para ir para os nossos parques, que também são coisas boas. Mas se tiver uma pracinha ali perto da rua, se tiver uma pracinha ali na região, não precisa pegar o carro, resolve a questão de mobilidade. E então eu quero parabenizar aqui a Secretaria de Meio Ambiente, o prefeito Roberto Naves, o nosso colega vereador secretário Jackson Charles e todos os membros, os trabalhadores dessa secretaria, os membros do Fundo Municipal do Meio Ambiente, os membros do Concidade, que estão integrados na solução desta problemática e colocando para executar as 12 novas praças da cidade de Anápolis. Eu quero agradecer, presidente, é o que a gente tinha para hoje. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Essa praça do Alfredo Abraão é uma solicitação nossa. Eu agradeço e parabenizo o secretário, vereador licenciado Jackson Charles, por estar empenhando ali um excelente papel como secretário do município. Ele, que já foi secretário em outra gestão, mostra realmente a sua capacidade ajudando aí o executivo nesta gestão. Logo, logo o secretário estará aqui conosco, pois tem que se descompatibilizar, pré-candidato aí a reeleição, então em abril, com certeza, o secretário Jackson estará retomando o seu lugar aqui nesta casa. Registrando aqui a presença do vereador Américo Ferreira, Deusmar Japão, Valdete Fernandes, Paulo de Lima, e fazendo aqui um pedido do gabinete do vereador Fernando Paiva, dizendo que daqui a pouco ele estará aqui, pois está numa reunião externa. Na sequência, o vereador Lélio Alvarenga fará uso da palavra. Cumprimentando também o ex-vereador desta casa, o amigo Eli Rosa, sempre presente aqui na sessão. Seja bem-vindo.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais pares. Também faço cumprimento, a saudação ao ex-vereador Eli Rosa, que se faz presente. Também quero cumprimentar Também, doutor Ari, pela presença aí. Obrigado aí a todos vocês, todos que nos acompanham. Ao nosso amigo Randall, aos nossos colegas aqui presentes. E a todos os que nos acompanham através da Rádio São Francisco, Rádio Manchester, Rádio Imprensa. Também, um cumprimento também ao neto do Facão aí. Obrigado aí por ser presente conosco aí. Né? Senhor presidente, um dos assuntos também que me traz esta tribuna é para dar uma boa nova ali, aquela região ali da Boa Vista, Santa Isabel, São Carlos, Alvorada. Estivemos semana passada reunidos com o prefeito Roberto, e onde nós acabamos de concretizar o projeto ali para um centro de lazer ali entre a rua França e a Avenida Brasil, onde será com certeza um dos cartões postais da cidade de Anápolis. Nós tínhamos feito essa reivindicação desde o início, e a nossa emenda do orçamento participativo, nós tínhamos dedicado para aquela região, em positivo. E a gente veio lutando aí, graças a Deus, semana passada, ficamos até umas certas horas conversando com o prefeito, acabando de fechar o projeto. O projeto ficou muito bonito e com certeza vai ser uma das maiores obras, vereador Mauro, o senhor também daquela região ali, para a nossa região. Sabemos que o ser humano não precisa só de arroz e de feijão, também precisa de lazer, isso é qualidade de vida. Então eu quero trazer aqui esta boa nova a todos os moradores daquela região ali, que há tempos clamam, reivindicam por uma área de lazer ali que não tem, não tem nós não temos uma quadra, nós não temos nada ali, nós possamos ter um lazer ali. Então agradeço ao prefeito que mesmo o orçamento impositivo não sendo suficiente para fazer a obra, porque é uma obra grande, onde hoje nós temos ali vários entulhos ali naquela margem ali, o senhor está todos os dias ali conosco também, carro, pneus, tudo enfeiando aquela região ali. Com certeza vai ser um cartão postal, vereador Mauro, aquela região, esse espaço entre a rua França e a Avenida Brasil. Começar lá do posto Ali até lá próximo da Panificadora Brasil. Será um grande área de lazer, com pistas, equipamentos para terceira idade, exatamente, fora. Então nós acertamos, já vimos lutando desde o início do mandato e agora nós conseguimos, depois de colocar a casa em dias e fazermos esse projeto, graças a Deus. Nós estamos aí prestes a concluir, se Deus quiser, esse ano nós concluímos lá, Mauro. E com certeza nós que somos moradores daquela região também seremos beneficiados. Dia tarde podemos lá fazer nossas caminhadinhas, fazer nossos exercícios. Então eu quero cumprimentar ao prefeito por ter tido a sensibilidade de olhar para aquela região ali, uma região grande, pode dizer, bairro Boa Vista, Santa Isabel, setor Bougainville, cidade universitária, Jardim das Américas. Então tem são muitos bairros ali que não temos realmente uma área de lazer. E também, senhor presidente, eu hoje quero cumprimentar também ao pessoal da cultura que se faz presente aqui. Hoje foi a posse do Conselho Municipal de Cultura, dos novos conselheiros. Então quero cumprimentar a todos os conselheiros, o qual eu e a professora Geli também fazemos parte do Conselho Municipal de Cultura. Aos nossos colegas dar as boas-vindas, que Deus possa orientar e nós possamos aí atingir o objetivo que nós precisamos. Então, por hoje, senhor presidente, basicamente é isso. E mais uma vez, cumprimentar a todos que fazem presente. Que Deus possa abençoar o nosso dia, seja um dia bem proveitoso e de harmonia. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Não havendo mais inscrito no pequeno expediente, abro o espaço do grande expediente, convidando o primeiro orador, vereador João Feitosa, registrando a presença aqui no plenário do doutor Leonardo. Doutor Leonardo, companheiro de trabalho no Estado, filho da nossa amiga vereadora professora Geli. Seja bem-vindo.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia aos nobres vereadores, bom dia a quem nos acompanha pela net, internet, Rádio Manchester. Senhor presidente, da mesma forma, nobre vereador Teles, a gente também parabeniza o secretário Jadson Charles. Sempre foi atuante na nossa área ali, a gente sempre buscou o melhor para aquela região. As praças que estão sendo construídas e que vai construir, propriamente essa lá no Bairro São Sebastião, eu acho que é a última, já tivemos várias reivindicações bem anteriormente, quando a gente estava nessa casa, em 2011, fizemos vários baixa-assinada e cobramos muito para que pudesse ser feita aquela praça, nobre vereador Mauro José Severiano. Você conhece ali, na descida ali, para entrar no Arco Verde, Bairro São Sebastião? Então, assim, a gente fica feliz de poder estar nessa casa e contribuir por esse momento. E parabenizar o Jadson Charles, porque não tem medido esforço, principalmente de estar levando as benfeitorias à nossa cidade. E, em especial, ao Vila Formosa, São Sebastião, Arco Verde, e aonde a gente tem trabalhado em conjunto. A gente tem também ajudado, principalmente lá no buracão, que se denominou buracão do Jadson Charles. Isso é brincadeira, mas ali é uma cratera que há muitos anos vinha trazendo transtorno. E quando foi para concretizar aquela cratera, eu mesmo fui lá, subi no poste e desliguei alguma energia lá para dar condição para a empreiteira avançar no trabalho. E outras demandas mais a gente conseguiu fazer juntamente com a Enel. Mas parabéns, nobre vereador Jadson Charles. Senhor presidente, uso também a tribuna, senhor presidente, para parabenizar a paróquia São João Evangelista, 10 anos de fundação, 10 anos. Ela é bem antiga, mas antes ela era comandada pela Diocese Paróquia São Francisco. Aí desmembrou, né, e já está fazendo 10 anos. 10 anos que tem acontecido muitas graças, muita bênção e avanço naquela comunidade. Agora, dia 13 a 14 de março, vai ter um trido em comemoração aos 10 anos, onde vai ter várias coisas, além das missas, né, vai ter muita festividade naquela paróquia. E aquela paróquia, senhor presidente, o primeiro padre lá foi o padre Luiz Lemos. Padre Luiz Lemos é uma pessoa um padre abençoado, um padre...
Vereador João, só um minuto, eu queria que o plenário garantisse o direito da fala do orador que está usando a tribuna, por gentileza.
Obrigado, senhor presidente. A gente agradece quem realmente vem aqui para ouvir, né? Às vezes a gente faz até besteira, mas a crítica não tem que ser feita aí, né? Tem que ter... Já que exige da gente respeito aqui, a gente exige também respeito lá fora. Senhor presidente, então, voltando à fala, muito obrigado. O padre Luiz Lemos foi o primeiro pároco lá daquela comunidade, ali do lado da... na Avenida Industrial, ali no antigo Pombal, se chama de Pombal ali. Já é Jundiaí Industrial. Então, senhor presidente, ele entrou lá, ele revolucionou aquela paróquia. Temos hoje, lá no Bar JK, a Santa Clara, que a gente também fez o maior empenho para a construção daquela capela, né? Que também, graças a Deus, está bem movimentada, está bem movimentada. Além do padre Luiz Lemos, senhor presidente, passou por lá o padre Cleito, que também é uma excelente pessoa. E hoje a paróquia ela é comandada pelo nosso pároco Marcelino Vaz da Silva, né, que também é um pároco abençoado, pessoa dinâmica, que tem trazido à comunidade muita tranquilidade e muita perseverança. Então, assim, eu agradeço o padre Luiz Lemos, que foi, né, uma pessoa que revolucionou aquela comunidade, aquela paróquia, como também o padre Cleito, assim também como hoje o nosso pároco, né, o Marcelino. E no nome do Sebastião, que é antigo lá daquela comunidade, seu Sebastião, do Nilton, enfim, no nome dos dois eu cumprimento a toda a comunidade, em especial aos 10 anos daquela comunidade. E aproveitando, senhor presidente, convido a todos para estar agora, dia 13 ao dia 15, prestigiando lá essa festa que vai ser só de massas, né? Parabéns aos organizadores. Eu me sinto muito bem porque a paróquia, a Santa Clara, onde eu frequento, é do lado de casa. Lá a gente trabalhou muito e trabalha muito para poder estar ajudando aquela comunidade. Senhor presidente, por outro lado, a gente fica triste também, né, no mesmo tempo agradecendo a Deus pela quantidade de chuva que tem tido no vereador Valdete, no nosso Brasil. Chuva essas que traz transtorno, que tem trazido transtorno. Principalmente em São Paulo, ali no Belo Horizonte, de ver aquelas famílias que moram praticamente em cima do morro, que é o único caminho que elas acharam para fazer uma casa, né, sistema vulnerável, né? Hoje, através dos meios de comunicação, a gente vê aquelas famílias passando por tudo aquilo ali, por necessidade. Então, assim, a gente sabe o quanto é importante a água, tanto quanto é importante a chuva, mas de cá a gente pede a Deus para confortar aquela família, aquelas famílias, principalmente as que perderam seus entes, né? Afogado, que seja soterrado, pastor Elias. A gente pede a Deus na vida, né, dessas que ficaram. E pede às autoridades, os prefeitos, os governadores, para que olhe mais em fazer uma reestrutura, né, reestruturar aquela cidade, aquele bairro, para que a natureza não venha fazer o que está fazendo. Não é culpa da natureza, não. É culpa do ser humano, é culpa do homem. Essa condição.
A parte, vereador.
Uma parte a Vossa Excelência.
João, eu queria aproveitar um pouco da sua fala, parabenizar também a Igreja Evangelista, onde a minha irmã é ministra lá nessa igreja.
Isso, verdade.
A Idete. Você entendeu? E também o padre Marcelino, antes dele ir lá para a paróquia João Evangelista, ele era da paróquia Nossa Senhora das Graças, lá no Primavera, onde ele celebrava lá conosco na Capela Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, onde foi fundado pela própria comunidade. Entendeu? Então, parabenizar o senhor por essa questão e parabenizar também a igreja. Também aproveitando a fala sua e também da questão da enchente, as temporais estão dando, a gente, a mesma mão que eu bato palma, eu também sei bater. Temos que agradecer hoje, aproveitando só a questão sua, porque uma chuva derrubou um poste e ele já fazia 9 dias que estava sem a iluminação. Aí eu queria agora agradecer e parabenizar também a Enel, na pessoa do Moacir Fernandes, que é funcionário da Enel, foi pronto a nos atender imediatamente, devido à necessidade. Então eu queria parabenizar ele e, ao mesmo tempo, desejar que a Enel continue nos atendendo com maior rapidez possível. Devolvo a palavra.
É verdade, novo vereador. Eu cumprimento também Vossa Excelência. E sempre digo, o porto seguro dessa empresa, da Enel, são os funcionários, cuja um hoje que está lá, que é seu irmão, né? Então, assim, é uma pessoa de responsabilidade, uma pessoa competente, como os demais. Senhor presidente, só para finalizar, mais uma vez eu quero assim trazer para cá e convidar os três párocos da nossa comunidade, que os que passaram, o padre Luiz, né, o padre Cleito e hoje o padre Marcelino, para nós estar trazendo ele aqui para oferecer uma moção de aplauso a eles, né, e em especial o padre Luiz Lemos, que hoje ele está na comunidade lá do Filósofo, e tenho certeza que aquela comunidade vai crescer muito nas mãos do padre Luiz, assim também como hoje nosso pároco, o Marcelino, que também tem feito um bom trabalho. Que Deus abençoe, que Santa Clara possa abençoar a cada um de nós, em especial aos nossos párocos, às nossa família. Muito obrigado, senhor presidente, e boa palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Cumprimentar também, né, mandar um abraço ao padre Luiz, né, companheiro, sempre trabalhando aí em prol da comunidade, e cumprimentar a comunidade aí que está em festa também. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os nossos colegas, vereadores. Cumprimento aqui a imprensa presente. Quero cumprimentar aquilo que nos ouve através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa. E também aos meios de comunicação existentes, como YouTube e por aí vai. Aqueles que estão aqui no plenário assistindo nesta manhã essa sessão. Cumprimento aqui o Gabriel, lá do residencial Leblon, né, do lanche. Ser criança é bom demais. Que bom tê-lo aqui. Enfim, todas as pessoas. Senhor presidente, eu quero falar aqui hoje sobre a minha ida à Goiânia ontem. Ontem à tarde nós fomos à Goiânia e nós fomos ao encontro do nosso presidente da Saniago, doutor Ricardo Swawinski. Fomos também até ao IPASGO e eu quero relatar o que nós fomos ali fazer. Há um ditado que quando Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Nós manda e depois nós vamos cobrar. E é o direito de ir lá mesmo. Senhor presidente, no dia 29 de junho de 2017, nós enviamos um ofício para o senhor presidente da Companhia de Saneamento de Goiás, que era o senhor Jales Fontoura de Cirqueira, pedindo a ele que pudesse colocar no programa da Saniago, incluir os bairros que ainda não são contemplados com a questão dos esgotos, como, por exemplo, Bom Sucesso, bairro São Lourenço, bairro de Lourdes, parte do bairro de Lourdes, Residencial Anders, Setor Tropical, Jardim Palmares. E logo depois nós tivemos uma resposta que estaria entrando na programação. Mas já se foram 2 anos e 9 meses. E nada. As fossas estão transbordando porque já não suporta mais. E nada de colocar no sistema para poder fazer essa questão da rede de esgoto. E nós temos que cobrar da Saniago, não é de outro órgão. É ela que é responsável, é dela que nós fomos cobrar. Então ontem eu fui ali, estive presente ali na presidência, cobrando dele, senhor presidente, essa questão desses bairros que ainda não possuem a questão do saneamento básico, que também é saúde. Eu moro, se o senhor puder pedir a permissão dos nossos amigos para ouvir aí.
Mais uma vez, por gentileza, solicito aos presentes no plenário que contribuam com silêncio para que o orador que está usando a tribuna possa fazer a sua fala com garantia.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, tem 30 anos que eu moro no mesmo bairro e até hoje nós não temos direito de ter uma rede de esgoto. Será que nós vamos levar mais 30 anos para ter direito de uma rede de esgoto? Os moradores que moram ali próximo, tanto do Tropical, Ander, do Bom Sucesso, São Lourenço, parte do bairro de Lourdes, Tropical, vive perguntando quando é que nós vamos ter direito à rede de esgoto. Então ontem eu fui lá, cobrei do presidente, deixei com ele e aguardo ter uma resposta, porque os moradores precisam dessa questão do saneamento básico. Pois não, João Feitosa?
Obrigado, novo vereador. Vossa Excelência, eu parabenizo Vossa Excelência. Senhora, Vossa Excelência vai atrás. Vossa Excelência anda nesse estado inteiro aí, onde tem o secretário de Estado, secretário de governo, só Vossa Excelência está atrás. Em especial a Saneago, né? Vossa Excelência dizendo aí a questão propriamente de esgoto, lá no JK tem duas ruas, novo vereador, duas ruas que eu já fiz requerimento para a Tânia, já fiz requerimento para o governador, já desde 2010, quando eu estava nessa casa, eu fiz esse pedido. Duas ruas, coisa mais simples de resolver, né? Eu espero que a gente consiga resolver lá nesse pleito do novo governador, principalmente desse presidente da Saneago. Devolvo a palavra, muito obrigado. Parabéns.
Obrigado, João Feitosa. Com certeza. Aqui foi em 2017 que eu entrei com o ofício e tive a presença do presidente da Saneago no meu gabinete. Não foi eu que convidei, não. Ele veio aqui no gabinete. Ele que recebeu, ele que assinou. E já estão 2 anos e 9 meses e nada. Então ontem eu fui lá cobrar. Quando eu chego lá na Saneago, na presidência, ele já fala: ih, é o pastor Elias? Pois eles vão ter que me engolir o tempo que eu estiver aqui, eu vou estar atrás dele. Pode ter certeza. Vou cobrar sim. Aqui, ó. Bom Sucesso, São Lourenço, Bairro de Lourdes, Residencial Ando, Setor Tropical e Jardim Palmares. Enquanto não houver o esgoto lá, eu não vou desistir de cobrar. E nós vamos ter sim. Se os outros têm direito, nós também temos direito. Vamos colocar sim. A outra visita, senhor presidente, eu fui até o IPAS. Hoje, senhor presidente, nós temos, ontem eu falei lá, fui lá falar com o presidente do IPAS, o doutor Silvio Antônio Fernandes Filho, presidente do Instituto de Assistência Social dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, o IPAS. Nós temos mais de 150 mil usuários do plano do IPAS na cidade de Anápolis. Mas nós só estamos tendo o direito de pagar, usufruir nada. É muitas poucas especialidades que nós temos direito de ter na nossa cidade de Anápolis. Uma cidade com quase 500 mil habitantes, vereador Jean. E as especialidades de médico, são raros os que têm. E alguns que têm ainda cobram a consulta para poder fazer o pedido pelo IPAS. Aí, meu irmão, é muito. Você já paga uma quantia grande. Ainda tem que pagar a consulta para depois ter o direito de pedir os exames. Fui lá ontem cobrar, porque nós fizemos uma moção de apelo por esta casa, no ano passado, na data do dia 1 de fevereiro de 2019. Foi aprovada. Eles é tão rápido para responder que até hoje a resposta ainda não chegou. Mas ontem eu bati na porta do presidente. Fui lá ontem. Falei: presidente, pelo menos a resposta. O senhor pode dizer sim ou não. Os moradores de Anápolis, que faz uso do plano do IPAS, precisa dessa solução. Credenciar os médicos de especialidade na nossa cidade. São 35 especialidades que nós não temos. Maurão, fala rapidinho que eu quero sapecar o que eu...
Não, não é só para mandar um alô pro vereador Jacques Chaves, que ele está para retornar ao seu assento dessa casa, e parabenizar pelo trabalho importante que ele está fazendo na nossa cidade, inclusive nas praças e desencadeando a cidade, para acabar a sua brabreza aí. Prontinho, não, pode continuar.
Obrigado, vereador Maurão. Já mandou um beijo, um abraço pro seu amigo, tá beleza. Todo dia, me atrapalha. Jean, a situação é o seguinte: olha, falta médico alergista, médico que faz acupuntura, cardiologia, pediatria cirúrgica, clínico geral, cirurgia pediátrica, dermatologista, endocrinologia, fisioterapia, fonoaudiologia, ginecologia, obstetrícia, gastrologia, geriatra, hematologia, homeopatia, infectologia, mastologia, nefrologia, neurologia, clínico geral, neuroinfantil, neurologista odontológico, clínico cirurgião, otorrinolaringologia, oncologia, psicologia, psiquiatra, pneumologia, pediatra, reumatologia, terapia ocupacional, urologia, faltas clínicas especializadas que façam os exames de eletrocardiograma e de eletrocefalograma. Meu gente, falta tudo. Mas cobrar, eles cobram todo mês no contra-cheque. Ah, esse aí vai rapidão.
A parte.
Pois eu quero falar aos moradores de Anápolis que usam o IPAS. Enquanto nós não vê eles credenciar os médicos especialistas aqui na cidade de Anápolis, que nós temos, e também aumentar os leitos de UTI. São 5 no Ânima e 5 no Evangelho. São mais de 150 mil que usam o plano de pago, gente. Pelo amor de Deus, foi não, Jean.
Só me juntando à fala do senhor, o senhor tem total razão em relação às demandas reprimidas do plano de saúde do IPAS. Dizer que, além de tudo isso, nós lutamos tanto para implantar o convênio do IPAS com o município de Anápolis, para também contemplar essa carteira aos servidores públicos municipais. E, veja bem, ao invés de ampliar as especialidades, que era uma reclamação, que às vezes não tinha número suficiente. Ao invés disso, nós estamos vendo o que o senhor está falando aí. Não temos as especialidades, e aqueles que têm o desconto mensal na sua folha de pagamento também não conseguem obter as consultas e os tratamentos especializados na cidade de Anápolis. E aí vira aquela luta para ir para outra cidade, e muitas vezes a pessoa fica refém de conseguir e acaba abandonando e tendo que custear o que às vezes já é de direito seu no plano de saúde. Então o senhor tem razão, eu quero me juntar ao senhor a essa batalha. Nós já tínhamos abordado isso aqui no passado, eu me lembro que o senhor tinha feito esse requerimento. Lamentavelmente, é como o senhor disse mesmo, às vezes não vem sequer resposta. Apenas para concluir, a questão da Saniago, a região do oeste da cidade, Preostac, São Lourenço, Bom Sucesso, Tamaraty, anexo Tamaraty, eu lutei desde 2013, pastor Elias. A única resposta que nós tivemos, o engenheiro Olegário, que seria implantada a estação elevatória, a Tânia confirmou, isso tem 7 anos. Eu falei aqui na audiência pública para o presidente Suavis, mas ele não abordou. E olha só, nós temos 19% do território de Anápolis restrito, não pode ser ampliado, não há empreendimentos para garantir abastecimento do João Leite, da bacia, da barragem, e não recebemos um centavo por isso. Então o senhor tem razão nessas demandas, e estou com o senhor, devolvo a palavra.
Obrigado, Alejandro. Faz encerrar, presidente. Portanto, fica aqui a minha reclamação na questão do IPASGO. Não vamos desistir. Marquei de volta lá com o presidente Silvio, marquei com o Suavinski, nós vamos voltar a Goiânia, onde passei a tarde inteira lá, resposta nós vamos ter, senhor presidente. E nós vamos obter vitória sim. Obrigado, eu vou falar para o senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Quero registrar a presença dos conselheiros do Conselho Municipal de Cultura, que estão presentes aqui no plenário acompanhando a sessão. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Paulo de Lima.
Bom dia, presidente, bom dia, colegas vereadores, vereadoras, imprensa e todo mundo que nos assiste neste momento aqui na Câmara Municipal. Primeiramente, presidente e demais vereadores que estão presentes, que estão nos ouvindo, toda a cidade de Anápolis, nossa querida Rádio Manchester, transmitindo a sessão da Câmara, que é muito importante para a população, Lélio Varenga. Lélio Varenga, só queria dizer aqui um momento sobre... Comentei sobre o coronavírus do pessoal que veio, nossos irmãos que veio e toda da China e o pessoal do governo federal deu todo o apoio. Evidentemente que é obrigação nossa, do governo, de fazer esse apoio, Maurão, e dar isso todinho. Mas eu estive comentando com muita gente aí sobre o assunto e realmente foi feito o que tinha que ser feito e o local certo seria a base aérea de Anápolis, que tem toda a estrutura. Né, até para visitas fica mais difícil a aproximação das pessoas. Então, eu queria deixar os parabéns aqui ao nosso governo federal, Jair Bolsonaro, à Secretaria de Saúde e à Força Aérea Brasileira por esse apoio e dizer, pastor Elias, se fosse no governo da esquerda passada, com certeza nós iríamos gastar bilhões de reais para fazer esse serviço. Então, graças a Deus está no governo sério e um governo responsável. Então, se fosse o governo dos petistas, com certeza, Maurão, teríamos uma despesa maluca, viu? Com certeza não serviria a base aérea, não serviria a área militar.
Papai.
Com certeza não teríamos isso aí. Então, eu acho que a coisa foi feita corretamente. Está de parabéns não só o governo federal, mas toda a estrutura da Secretaria de Saúde, né? E a Força Aérea Brasileira e todos que estão envolvidos. O pessoal, os médicos, enfermeira, o pessoal que fizeram a faxina, o pessoal que estão dando toda a cobertura. Então, eu com certeza, eu torno a repetir, se fosse no governo da esquerda, nós teríamos uma despesa maluca e uma coisa fora do comum. Então, eu cedo a palavra para o meu amigo vereador.
Obrigado, novo amigo vereador Paulo de Lima. Quero mais uma vez cumprimentar o senhor, né? A gente, desde o início, a gente que veio cumprimentando essa decisão. Foi uma decisão extremamente técnica, orientada pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde. Então, volto a dizer, foi uma orientação técnica para trouxer os nossos irmãos brasileiros para cá. Então, uma medida acertadíssima. Quero comentar a fala do senhor mais uma vez. Desde o início eu venho defendendo essa tese. E já saíram os primeiros resultados, né? Coletado ontem, das pessoas que estão lá na base aérea, na ala 2. Graças a Deus, a primeira etapa já negativando. E se Deus quiser, no final dessa quarentena, todos estarão tranquilamente, sem nenhum caso positivo, missão cumprida. Não sei se você tem acompanhado, os parentes dessas pessoas que vieram, todos emocionados, agradecendo a Nápoles, agradecendo pela acolhida que aqui estão tendo. Quero comentar o senhor.
Obrigado.
E agradecer mais uma vez pela a parte que você deixa a esse nobre e pobre humilde vereador. Obrigado.
Ok, isso. Está sendo muito tímido. Mas realmente é a realidade. A gente está na vida e as coisas é normal, né? O acontecimento foi normal lá no interior. Eu nem comentei muito, que eu acho que seria normalíssimo, né, o que o governo fez. Então não tem nada muito a comentar. Então só dou os parabéns, que eu acho que merece. Eu também queria dar os parabéns aqui ao nosso governador Ronaldo Caiado, que esteve aqui no último sábado, dia 8, onde ele fez a inauguração da terceira delegacia regional, que até o pastor Elias sempre empenhou muito lá nessa garcia, pastor. Seu nome foi lembrado lá, e de todos os vereadores e dessa Câmara Municipal, por ter dado o apoio, né, dessa nova delegacia que foi inaugurada ali na BR-153, né, ali no Daia, onde vai ter diversos atendimentos, né?
Uma parte, vereador.
Também na área de crimes, né? Então lá foi feito uma parte, muitas vereador. Coisas. E o governador, esteve lá presente, e onde que ele deu o sinal também de serviço. O anel viário, que será terminado, né, que vai beneficiar muita
uma
gente
parte,
naquela saída, daqui a um pouquinho. Daqui uma saída para outras saída do Daia, que será muito importante. Outra também, que o governador pôs lá, foi o problema da água, que será resolvido. Vamos fazer mais de 20 poços até esse ano, vamos fazer mais de investimentos, mais de 1 milhão só em parte água e tudo mais. Então, serão mais de 40 GLI, mais de 45 barcos será beneficiado no Daia. Então, isso é muito importante para a gente aqui. Então, o governador esteve aí, fez esse lançamento dessas obras, todas lá. Então, lá onde vai ser beneficiada a bacia do Rio Caldas e o Ribeirão Extrema. Então, vamos fabricar mais de 20
poços
até esse ano para ajuda lá do abastecimento de água. A gente sabe que está chovendo bastante, mas as coisas podem, né? Evidentemente que os investimentos não aconteceram, então com certeza vamos ter que fazer investimento, porque se não fizer, não adianta a chuva cai, ela vai embora, não tem para onde ela ficar, então vamos fazer. Lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, é o que já devia ter feito há muitos anos, que são as piscinonas, né? Que hoje não teria tantos problemas que está tendo em São Paulo. Então isso é feito em outros países da Europa, outros países adiantados, tem realmente os piscinão. Aqui no Brasil nós não fazemos esse tipo de coisa. Então, voltando ao assunto, né, da água, de muita chuva em São Paulo, no Espírito Santo e outros locais aí, que é normal, né, a chuva desce, ela tem que ter o caminho dela. Então, a enxurrada desce, ela tem que ter um local para ela ir. Então, geralmente, as moradias foram feitas de qualquer maneira, sem muita disciplina e tal. Então, infelizmente, os moradores sofrem muito com isso aí, né? E o governo acaba não dando conta dessa responsabilidade que é dele, né, de fazer isso tudo mais. Outra coisa também que o governo de Goiás fez, às vezes muita gente está puxando saco do governador, não, eu não tenho contato com ele, não tem nada. Nem lá, quando eu estive lá na inauguração, só tive o prazer de cumprimentar normal como governador e como a gente está junto, então tudo bem. Nós estivemos lá, agora foi liberado, Geli, você que é da área da educação, foi liberado também o passe estudantil para os estudantes da toda a região metropolitana de Goiânia, Anápolis e toda a Trindade e tudo mais, né? Já foram pagos, viu, Fernando do Detran? Já foram pagos.
Uma
viu?
Parte, vereador.
Já foram pagos a primeira remessa do passe estudantil. Então, já está mais de 100 mil, vereadora Geli, que é da área da educação, foi mais de 100 mil passes livres para o estudante. Evidentemente, eu estava conversando com o Jean ali, o problema da Urban aqui em Anápolis. Está tendo problema seríssimo, porque hoje nós temos o transporte alternativo aí, que é o transporte barato. A Urban hoje, presidente da Câmara, está praticamente passando por situação complicada, porque diminuiu muito os seus usuários, né? Então, hoje temos aí os Uber, né, que faz um excelente preço aí. Então, praticamente, quem tem condições, né? Hoje, quem está andando de ônibus praticamente é quem tem o passe livre, é quem o estudante, praticamente pouca gente, né? Os ônibus praticamente você vê que eles estão andando vazios. Então, eu queria deixar aqui mais esse lembrete do nosso governador que fez esse passe estudantil, que é também, já vem de muitos do governo. Então, a secretária de desenvolvimento, Lúcia Vânia, né? Ela mesmo, numa entrevista dela, disse que beneficiou mais de 100 mil alunos em todo o estado de Goiás. Então, praticamente, esse transporte ele é usado mais aqui na Grande Goiânia, Grande Anápolis, essas regiões. Porque no interior, às vezes, não tem muita necessidade de fazer isso aí. Então, falamos aqui da nossa delegacia, que foi inaugurada, né? E lá na delegacia, voltando à delegacia, lá vai ter um pátio, viu, Fernando? Você que é da área, vai ter um pátio lá de mais de 16 mil metros quadrados. Aquele problema que está tendo os carros em frente às delegacias vai ser resolvido agora. Vai ser resolvido. Porque os carros apreendidos, com problemas na justiça e tudo mais, né, vão ficar no pátio lá da terceira delegacia. Então, vai ser muito importante. Mais de 16 mil metros quadrados. Eu também queria deixar aqui, hoje eu fiz um requerimento, o Japão, que nós podemos, a Caixa Econômica Federal, possa instalar para a gente, futuro, que é um pedido da população, principalmente o pessoal da Jandaia, da Nova Vila, uma loteria, uma casa lotérica, onde que o pessoal possa pagar seus vencimentos nas casas lotéricas naquela região, que não tem. E a outra região é aqui do Parque Brasília, juntamente com o Bairro de Lourdes e tudo mais, outra região que precisa muito. E a outra é lá no Industrial. Nós estamos pedindo à Caixa Econômica Federal que possa passar, liberar licitação em breve, que os nossos pessoal possa adquirir, né, essas casas lotéricas que está lá nessa região, que é no Parque Brasília, onde vai beneficiar aqueles bairros todinhos ali do Bairro de Lourdes, aquela região ali do Filóstro, do Primavera, que não temos, é muito longe para você vir cá no centro. Então, lá no Jandaia é a mesma coisa, é muito longe para você estar presente aqui. Então, e lá no Industrial, que é outro, praticamente outra cidade, lá no, e cresceu muito agora com aqueles novos loteamentos, aquelas casas novas lá. Então, eu fiz esse pedido, então queria o apoio de todos os vereadores, que a gente possa, a Caixa Econômica possa abrir uma licitação para o município de Anápolis, com mais 3 ou 4 casas lotéricas em toda a sua região, que possa atender a população, que a casa lotérica, colegas vereadores, ela ajuda a população mais carente, né? Porque você vai lá, paga seu boleto, paga suas coisas, ainda faz seu joguinho, que o Maurão gosta muito, então vai ter mais um local para o meu amigo Maurão fazer seu joguinho das lotecas. E está ajudando também o município. Então, eu agradeço a todos, infelizmente não teve como dar parte para todos, mas que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, convido a próxima oradora, a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, e cumprimento a todos que acompanham essa sessão, na pessoa do presidente do Conselho Municipal de Cultura, Luiz Eduardo, que acompanha juntamente com os conselheiros que foram empossados nesta manhã, e cumprimento de forma muito especial os companheiros que estão aqui conosco, Flávia Morim, Dalci, esses dois artistas, como tantos outros que abrilhantam sempre a cultura anapolina. Um prazer muito grande. Quero cumprimentar os conselheiros que foram empossados no dia de hoje e dizer que eu e o vereador Lélio, presidente, representamos esta casa aqui, representamos esta casa no Conselho Municipal de Cultura. Diga-se de passagem, um conselho muito atuante, que desenvolve um trabalho extraordinário. E hoje, depois de há muito ter sido nomeado e publicado no Diário Oficial, né, Lélio? Foi empossado hoje. Infelizmente, nós não estivemos presentes, o Lélio ainda passou por lá, mas não acompanhou toda a posse, porque nós somos comunicados apenas na tarde de ontem, mas à noite, da posse que aconteceria e que aconteceu nesta manhã. Mas queremos parabenizar cada conselheiro que está sendo, né, que está continuando o mandato, e os novos conselheiros cada um dentro do seu setorial, representando o setorial, representando a cultura napolina e lutando para que a cultura possa chegar em todos os cantos da cidade. Ressaltar a importância dos conselhos para a administração pública, que é o conselho que traz aí o apoio necessário para que as políticas públicas possam chegar até o cidadão que delas necessitam. E o conselho tem esse papel extraordinário e fundamental. Senhor presidente, mas antes, o meu líder, o vereador Luiz Lacerda, vai falar aqui também. Mas eu quero apenas ressaltar, e eu pedi uma fala para o orador que me antecedeu, com relação às suas colocações, e eu quero apenas ressaltar e também dizer que não concordo da forma como ele disse aqui, ressaltando que se fosse o governo do PT que fosse trazer os repatriados, que não teria feito, e outras colocações, ou que teria gasto milhões, né? Eu acho que ele está colocando juízo de valor. Inclusive, o vereador que me antecedeu aqui foi líder desse partido aqui nessa casa e que defendeu durante muito tempo aqui nessa casa. Então, nós não precisamos falar um fato desmerecendo os governos anteriores. Cada governo tem sua participação e cada momento exige uma ação política. A ação política é feita com responsabilidade. Em nenhum momento os quatro vereadores desta casa se levantou contra qualquer ação de receber os nossos irmãos que estavam fora de Anápolis e que agora estão muito bem recepcionados. Não pela cidade de Anápolis, quer dizer, pela cidade de Anápolis que está recebendo, mas com o trabalho excepcional dos militares da ala 2, que estão ali fazendo todo um trabalho para poder recebê-los. Uma parte, vereador Lisiero.
Somente esclarecendo ao vereador que antecedeu a senhora aí, que o nosso presidente, no primeiro momento, ele se recusou a fazer esse serviço. Só após, vendo a comoção nacional e a necessidade social que isso aí representava, ele tomou atitude e hoje é elogiado e louvado por todos os brasileiros e pelo mundo afora, pelo serviço espetacular que foi feito e o acolhimento também de altíssimo nível que está acontecendo aqui na nossa cidade.
Pela ala 2.
Então, pela ala 2, só para esclarecer a situação que aconteceu. Como a senhora disse, cada momento tem a sua decisão política a ser tomada. E, no final das contas, tomou-se a decisão acertada, estamos aí. E agora ele está colhendo os louros por essa decisão, agraciando as famílias que estão satisfeitíssimas de estarem aqui. Já teve o primeiro laudo aí, não tem registro, não tem sinal de nada, de nenhuma doença, está tudo bem com eles e logo estarão sendo liberados aí. Obrigado,
vereador Lisiero, e eu não quis entrar porque é uma fala muito imatura, sem dúvida nenhuma, e impensada. Em nenhum momento, senhor presidente, eu quis pronunciar a respeito porque é uma ação do governo federal, uma ação aqui da base aérea de Anápolis, que está ligada diretamente ao ministério, e porque eu acho que não é momento para nós fazermos política. É um momento de solidariedade, é um momento de acolhimento, mas não é o momento de nós fazermos aí qualquer política ou qualquer politicagem em cima da dor de tantas pessoas, de tantas famílias que estão sofrendo com seus familiares naquele epicentro desse vírus e que isso não possa vir para a nossa cidade. Mas eu tinha que abrir esse parênteses pela infeliz fala do meu companheiro. Senhor presidente, mas usa a tribuna nesta manhã para pedir os pares o apoio a um projeto de lei apresentado nesta casa, projeto de lei de minha autoria e do vereador Lélio, que foi solicitado a nós pelo Conselho Municipal de Cultura, razão deles estarem aqui conosco nesta manhã, devido a um fato acontecido nesta cidade, muito noticiado, quando um artista foi impedido de apresentar ali no Parque Ipiranga e quase foi ali levado, detido por alguns policiais e por alguém que estava ali acompanhando e que foi chamado para tirar aquele artista ali da praça. Teve que haver várias interferências. O show dele aconteceu, ele não foi detido, mas foi um fato muito constrangedor, né, vereador Lélio? E que afetou não somente aquele artista que estava ali apresentando, mas todos os artistas que levam para a rua a sua arte, no sentido de poder estar entretendo as pessoas que chegam ali até o artista, e também de poder estar disseminando as diversas formas de cultura existente na nossa cidade. Nesse sentido, nós buscamos ali projetos existentes em algumas cidades e foi apresentado por alguns artistas um projeto e que nós trouxemos a esta Casa de Leis, em tramitação em todas as comissões, considerado um projeto legal, constitucional e com mérito aprovado pelos companheiros das comissões de mérito, e hoje esse projeto está aqui nesta casa para poder ser aprovado. Então está aqui sendo acompanhado por artistas e também pelo Conselho Municipal de Cultura, que trouxe a nós o pedido, né, vereador Lélio? E que hoje nós estamos aqui apresentando e pedimos a aprovação dos pares por ir de encontro aí às necessidades dos artistas de nossa cidade. Vereador Lélio.
Obrigado, nova vereadora, professora Geli. Quero também exaltar a fala da senhora e também cumprimentar também mais uma vez, eu já tinha feito na tribuna, a todos os conselheiros do Conselho Municipal de Cultura que se fazem presente, também os que não estão presentes também, estão nos acompanhando através da rádio ou através de outros meios de comunicações, e dizer que esse projeto, professora, vem e dá tranquilidade a todos os artistas que necessitam dos espaços públicos da nossa cidade. É uma tranquilidade tanto para eles e também para a sociedade também, porque você vai normatizar, você vai ter a segurança que você vai chegar em uma determinada praça, poder usar aquele espaço ali sem ser incomodado, sem ter que de repente acontecer um imprevisto, ser surpreendido de alguma forma, com forças talvez desnecessárias. Então, quero aqui cumprimentar e também reforçar o pedido de vossa senhoria, que todos os pares possam acompanhar nesse projeto, porque vai ser um projeto de alta relevância para toda a cultura napolina. Obrigado pela parte e devolvo a palavra à vossa senhoria.
Obrigada, vereador Lélio. É uma ação, né, um projeto escrito por nós e esperamos aí o apoio dos pares. Senhor presidente, ainda falta alguns segundos, mas eu não posso deixar de repercutir também nessa sessão, que hoje é a última sessão da semana, dia 12 de fevereiro, e até agora, vereador Jean, infelizmente não recebemos o projeto de reajuste salarial para os funcionários da secretaria, os funcionários da prefeitura municipal e também os professores da rede municipal de ensino. Mais uma vez manifestamos aqui o nosso apelo para que o projeto possa ser encaminhado nesta casa, para ser analisado e ser aí aprovado pelos pares o aumento a que todos os servidores fazem jus, que é o reajuste, não é aumento, é um reajuste de 17,55%. Fica mais uma vez aí o nosso apelo para que o projeto seja encaminhado a nós. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli.
Um minuto.
Na sequência,
um minuto de réplica aí.
Vou conceder um minuto de réplica a vossa excelência.
Presidente, primeiramente, vereadora, eu, infelizmente, fui o líder do nosso ex-prefeito do PT com maior orgulho. Fiz um bom trabalho. Eu acho que o trabalho dele foi bom mais por mim do que por ele, às vezes, né? Então, pela liderança que eu exigi aqui nesta casa. Então, eu fui um dos líderes melhores que ele já teve na vida dele. Ele não tinha nenhum do PT para pôr como líder, pois eu. E eu fui com o maior orgulho e fiz um bom trabalho, com certeza, defendendo as causas da cidade aqui juntamente, com ele, com o Luizinho e com todos os outros vereadores. Então, o problema é esse. Imaturo, não. Eu fiz um comentário que, se fosse o governo de esquerda, que é o governo Luiz Lacerda, gastaria muito e não estaria na base aérea de Anápolis, com certeza, lá na ala 2 ou ala 10, não interessa. A ala, para mim, não interessa. O importante é que o governo federal fez um bom trabalho. Se ele, no início, não quis ou deixou de querer, o governo fez a obrigação dele. Só isso. Eu acho que imaturo, não. Porque o governo, com certeza, o governo gastaria muito mais. É isso que eu comentei. Isso foi um comentário. Eu acho que não tem nada a ver. A vereadora misturou as bolas. Mas tudo bem. É o papel dela de criticar. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Mais uma vez registrando a presença dos membros do Conselho Municipal de Cultura que tomaram posse hoje pela manhã. E cumprimentando todos na pessoa do presidente Luiz Eduardo. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar as pessoas que acompanham a sessão aqui no plenário da Câmara. Cumprimentar você que acompanha a sessão aí também pela Rádio Manchester, pelo YouTube, pela TV Câmara. Cumprimentar de forma especial companheiro e amigo Luiz Eduardo, né, que tomou posse hoje, pessoal da Cultura. E fazer um cumprimento especial também ao secretário de Cultura, né, o senhor Wilson, que abriu as portas ali para que o Eduardo, junto com outras pessoas, pudesse ir lá falar com ele e cobrar, né, o calendário para esse ano que já saiu. Isso é um trabalho feito ao prefeito Roberto. O prefeito Roberto, ele determinou ao secretário Wilson que pudesse atender. Inclusive, foi eu que fiz essa intermediação. Tinha sido marcado com a data na segunda-feira. Não pôde, aí mudou para quarta. Na quarta eu estava fazendo um procedimento cirúrgico. Tinha convidado até a professora Geli para poder participar junto, né, professora? Eu não sei se a senhora participou, mas foi confirmado o calendário de evento do Fundo Municipal de Cultura de 2020, cerca de R$1 milhão, né? Agora, a comunidade aqui na cidade que faz parte tem que apresentar os projetos, né, públicos aí para poder, de cultura, para poder ter acesso a esses recursos. Então, cumprimentar vocês que estão aqui hoje, que têm um trabalho prestado à nossa cidade e, com certeza, essa administração, através da cultura, tem um apoio. Tá? Eu quero mudar a minha fala aqui agora, senhor presidente. Ventilou-se a possibilidade de o nosso país receber os nossos irmãos que estavam lá fora. Eu fui o primeiro a subir nessa tribuna aqui, bater no peito e falar que eu era a favor. Fui o primeiro a vir aqui, ó. Umas pessoas questionou, falando que a Napa às vezes não estava preparada por causa do SUS. E o prefeito Roberto chamou a responsabilidade para si e falou que o território de Anapa, através da base aérea, estaria à disposição, sim, para poder receber aqui no estado de Goiás e na cidade de Anápolis a população do país que estava lá fora. E aí ventilou-se a possibilidade de ir para outro estado. O prefeito Roberto, junto com o governo Caiado, esteve lá em Brasília e reforçou a disposição da cidade de Anápolis e a base aérea de Anápolis. O prefeito já tinha conversado com o comandante da base de estar recebendo essas pessoas aqui na cidade. E aí a gente viu vários fake news, né, nas redes sociais, que é normal. Mas a nossa fala aqui na tribuna foi de apoio. E aí, essa fala aqui na tribuna de apoio, enquanto a gente subiu aqui e falou, eu quero aqui cumprimentar os 23 vereadores, incluindo o meu nome também. Porque os 23 vereadores viu que tanto faz a Câmara Municipal, a administração do prefeito Roberto, o governo Caiado, e naquele momento onde o presidente do Senado, o presidente da Câmara, mostrou ao presidente da República a importância de nós brasileiros fazer a nossa parte de buscar os nossos co-irmãos lá fora, a nação juntou para poder receber de braços abertos eles aqui na cidade de Anápolis, e a cidade de Anápolis deu um exemplo, vereador João da Luz. Deu um exemplo, fazendo todas as coberturas, levando daqui de Anápolis para o país, para o mundo, mostrando a importância que foi dado, primeiro, por essa administração pública do prefeito Roberto, mostrando o apoio da Câmara Municipal, mostrando o apoio do governo estadual e, principalmente, mostrando o acolhimento da população anapolina a esse cidadão que aqui chegou. Então, hoje eu me sinto aqui na tribuna, falando em nome aqui da Câmara Municipal, falando em nome dos 23 vereadores, aonde que acolheu essa ideia de receber essas pessoas. Quero dar uma parte ao vereador João da Luz.
Obrigado, vereador Domingos de Paula. Gostaria de parabenizar Vossa Excelência por esse pronunciamento. Realmente é um momento de união, de solidarizar com as pessoas, nossos co-irmãos, como você bem disse, co-irmãos que estavam pedindo socorro. O mundo inteiro, vários países já tinham dado o exemplo de que precisava de resgatar essas pessoas que estavam lá na China. E nós, aqui, o Brasil, deu esse exemplo também, mostrando solidariedade com as pessoas que pertencem ao nosso grupo. E a Câmara de Vereadores, o presidente Leandro Ribeiro, todos os vereadores deu uma demonstração de solidariedade e humanidade. E Vossa Excelência tem toda a razão de estar fazendo essas considerações, que nós não poderíamos ser inertes neste momento. Parabéns pelo pronunciamento.
Obrigado. Eu quero dizer aqui que tanto faz eu como o vereador e presidente da casa, o vereador Leandro Ribeiro, o prefeito Roberto nos ligou 4 horas da manhã para a gente poder ir lá para a Bazaera para poder receber os refugiados. Refugiado que veio de lá para cá. Repatriado, corrija minha fala aqui, repatriado. Mas eu estava no procedimento cirúrgico, eu não fui, não teve como participar. E aí, ele esteve lá, ficou até a hora que o pessoal chegou, deu as entrevistas, fez uma coletiva de imprensa, tranquilizando a população anapolina, como chefe do executivo, chamou realmente a responsabilidade para si. Eu quero dar uma parte também ao vereador Lego.
Obrigado, novo vereador, Domingos de Paula, pela concessão da parte. Quero completar o senhor também pela fala. Nós utilizamos a tribuna logo que esse pessoal chegou aqui, porque naquele dia todas as pessoas nos ligavam, passavam mensagem, presidente, né? Preocupados. Quando nós utilizamos, não foi no sentido político, mas foi no sentido de tranquilizar a sociedade anapolina pela chegada desse pessoal que estava chegando aqui na nossa cidade. As pessoas estavam preocupadas. E eu dizia naquele momento que a preocupação era outra, muito maior com o carnaval do que com aquelas pessoas que estão sendo acompanhadas, são sendo triadas desde quando saí de lá. Então, graças a Deus, hoje nós tivemos já os resultados preliminares, todos negativos, graças a Deus. Se Deus quiser, vereador, todos estarão negativos no final dessa quarentena, com a missão cumprida. E foi a decisão do governo federal, mas teve o apoio do governo do município. O prefeito atendeu com maior boa vontade nossos irmãos. Volto a dizer, se fosse um irmão do senhor, se fosse um pai do senhor, um pai meu, um irmão meu, tivesse as mesmas condições, nós deixaríamos eles morrerem lá? Não. Quero parabenizar a atitude do prefeito, do governador, do presidente, ter trazido para a base aérea de Anápolis, para dois, pois foi o lugar certo, tecnicamente escolhido, dentro dos protocolos, novo vereador. Obrigado pela parte, devolvo a palavra a vossa senhoria.
E assim, a gente fica muito feliz de a cidade de Anápolis ter uma estrutura igual a base aérea tem, que muitas pessoas conhecem muito bem o que é a base aérea, porque a base aérea, todo ano, ela tem um dia que ela é aberta à população anapolina. E aí a gente se sente orgulhoso por ser anapolino, porque hoje a base aérea, ela mostrou que ela tem condição de receber essas pessoas que ali estão e ter dado uma tranquilidade para aquelas famílias. A gente que viu lá crianças, né, adolescentes, pessoas com mais idade, e ali teve todo o suporte. Então aqui, terminando a minha fala, quase 30 segundos, eu quero aqui cumprimentar o prefeito Roberto por ter chamado a responsabilidade, não ter fugido da raia, ter mostrado realmente que é gestor. O gestor, quando ele é eleito para poder representar o povo, ele tem que ter atitude. E atitude é feita dessa forma que foi feito. E aqui cumprimentar os 23 vereadores, na pessoa do presidente dessa casa, o presidente Leandro Ribeiro, por ter dado suporte também a essa administração. Eu costumo dizer, eu subo na tribuna aqui e não tenho vergonha de falar que eu sou a favor ou sou contra. E graças a Deus, as nossas falas aqui têm sido uma fala a favor e a favor da população anapolina. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o espaço do grande expediente. Solicito o vereador João da Luz que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Jean Carlos, vereador Domingos de Paula, vereador Lisier Borges, vereador João Feitosa, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Luzimar, vereadora Thaís, vereador Maurão, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereador Eliner, vereador Lélio Alvarenga, vereador Luiz Lacerda, vereador Leandro Ribeiro, vereador João da Luz. Quórum aferido, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito a primeira secretária, vereadora Eline Rosa, que faça a leitura dos projetos em votação.
Constar o vereador Pedro Mariano, presidente.
Registrando a presença do vereador Pedro Mariano.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 121 de 2017, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que estabelece normas e critérios para a promoção da acessibilidade às agências bancárias e instituições financeiras no âmbito do município de Anápolis.
Projeto 121 de 2017, de autoria da vereadora professora Geli, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Palavra com a secretária.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 027, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre abordagem social para pessoas em situação de risco e moradores de rua no município de Anápolis e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto, entretanto, há um pedido de vistas do vereador Domingos Paula.
Vistas concedidas ao vereador Domingos Paula.
Projeto de lei ordinária 068 de 2019, de autoria do vereador Telly Júnior, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça também foi contrária ao projeto e há um pedido de vista do vereador João da Luz.
Vistas concedidas ao vereador João da Luz. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária 073 de 2019, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de seguro e garantia de execução de contrato nos processos licitatórios da outras providências. Constituição e Justiça também foi contrária ao projeto.
Projeto 073 de 2019, de autoria do vereador Pedro Mariano, tem o parecer contrário da CCJ. O parecer está em discussão.
Presidente, eu tinha pedido, rapaz, eu acho que não ouviu. Eu estou pedindo a retirada dele, de pauta.
Solicita a diretoria legislativa que remete-se o projeto ao arquivo por solicitação do autor. Palavra com a primeira secretária.
Obrigado, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária número 212 de 2019, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre a apresentação de artistas de rua nos logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça, de Educação e de Finanças, com emenda modificativa, foram favoráveis ao projeto.
Projeto 212 de 2019, de autoria da vereadora professora Geli, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Inicialmente, com a palavra, a autora.
Discutindo, senhor presidente, eu já fiz uma explanação ali no plenário, e ressaltando que o projeto é da professora Geli, do vereador Lélio, os dois representantes desta casa no Conselho Municipal de Cultura, e pedir mais uma vez o apoio dos pares para aprovação dos projetos, mas como é um projeto para atendimento dos artistas, eu recebi aqui uma frase de um artista aqui da cidade, o nosso agora diretor legislativo, e ele coloca aqui uma frase de Castro Alves, que fala que a praça é do povo, assim como o céu é do condor. Então, eu não posso deixar de falar, né, esse verso aqui do nosso grande Castro Alves para exaltar e pedir o apoio dos pares para esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Angelina.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, secretária.
Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sei que o momento seria as comissões, mas eu não pude participar. Eu só fiquei em dúvida em relação a dois incisos aqui. Que o caput fala, desde que observados os seguintes requisitos. Aí está escrito, utilizem fonte de energia para alimentação de som. E, e prescindam de palco ou de qualquer outra estrutura. Eu não compreendi.
É porque, com relação à energia ali, até a emenda do vereador Lisé nesse sentido, e nós vamos discutir a emenda. O artista, ele chega no parque para poder apresentar, e no parque há vários pontos de energia. E eles utilizam aqueles pontos de energia ali, ou muitos nem utilizam, eles levam as caixas de som e utilizam, mas aquilo que aquele ambiente ali possibilita a eles. Eles não vão puxar de um poste, alguma coisa. São pontos que existem, tomadas que existem nos parques, exatamente para esse fim. Ou eles levam aquela ferramenta deles. E com relação, prescindam de palco, porque quando precisa de uma estrutura maior, aí sim eles precisam de ter toda uma autorização, precisam falar dentro dos órgãos, para que eles possam levar aqueles palcos. O que nós estamos tratando aí é o artista de rua, como acontece ali no Parque Ipiranga e tantos parques da cidade. Eles chegam, eles colocam ali um pano, no máximo um pano, e faz a apresentação, não cobram nenhum ingresso. As pessoas chegam até eles e eles apresentam ali,
discutindo.
Ou com a sua música, ou com a sua apresentação contando histórias, ou fazendo apresentação com os bonecos, como a gente sempre vê muito ali, sobretudo ali no Parque Ipiranga, que é um parque mais frequentado, mas em outros locais da cidade também acontece isso. Nós não estamos falando aí da autorização para colocar um grande palco em um lugar sem autorização, sem nada.
Discutido.
Então, eles não precisam, aqueles que não precisam desse tipo de material.
A minha dúvida foi, fica permitida a manifestação cultural, independente de prévia autorização, desde que observado, prescindam de palco. Porque quando a gente lê o caput com ele, então é desde que não prescindam, é isso. É de que... Ok.
Contemplada?
Vereador, e também a lei, ela fala aí no final, ela fala que a secretaria, no caso, vai regulamentar, porque é lógico que a secretaria precisa regulamentar, que eles precisam ter alguma comunicação e é o que eles já fazem e o que não pode acontecer, o que aconteceu nos anos anteriores.
Na sequência, na discussão do projeto, o coautor, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, tranquilizar os pares, né? Esse projeto foi bem discutido, foi bem elaborado, até mesmo para a gente evitar de situações como aconteceu ano passado. Eu acho que quando você normatiza, quando você dá direitos, mas dá obrigações também, é muito importante para a sociedade, tranquilizar a sociedade também. Porque da mesma forma que temos aqui, nós colocamos um artigo também onde se fala da comunicação prévia ao poder de fiscalização, no caso da postura, 24 horas via ofício ou via telefone, comunicando. Para que também possa, quiser acompanhar, ninguém vai lá para a praça tentar fazer nudismo, etc. Então é importante que a sociedade fique tranquila nesse sentido, porque vai ser comunicado ao órgão responsável também. E quanto a gente fala em questão de palco, dificilmente essas pessoas vão utilizar palco. Às vezes um palquinho pequeno, porque são artistas de rua, não são aqueles artistas que vêm aqui com aqueles palcos grandiosos e etc. Não, não. Então, quero aqui mais uma vez também reforçar o pedido juntamente com a vereadora professora Geli, para que os novos pares possamos aí votar esse projeto, para que nós possamos colocar em prática aí e dar tranquilidade para os nossos artistas de ruas e também para a sociedade. E ainda em tempo, presidente, até mesmo foi trazer essa casa aqui, eu acho que ano passado, pelo vereador Luiz Lacerda, a respeito daqueles artistas de rua que utilizavam facão, o senhor tinha feito aqui uma solicitação, e eu levei até ao Conselho também Municipal de Saúde, dessa preocupação também, que alguns dos vereadores, depois me recordei que tinha sido Vossa Senhoria que tinha trazido aqui essa casa, esse assunto da preocupação. Então, são essas coisas normatizar para tranquilizar tanto o artista de rua, também como a sociedade e o poder público do município. Obrigado, presidente. Devo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, na discussão do projeto, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Só para esclarecer, eu ia deixar para discutir na hora
da emenda. Mas como a vereadora, muito sabiamente, a vereadora Eline Rosa apresentou as dúvidas, foram as mesmas dúvidas, aliás, das duas dúvidas que ela apresentou, e são pertinentes, né, porque o projeto tem uma falhazinha, vereador Lélia, coautor, na redação. É prescindo de palco. Na realidade, é não prescindo de palco. Essa alteração nós não fizemos. E ali fala, utilizem aparelho de som, ou tenha energia, utilizem energia. Eu não estou com o projeto aqui na mão para saber exatamente a redação. Ali fica dizendo o seguinte: se por acaso esse artista não necessitar de energia elétrica, que acontece muitas vezes, ele não está autorizado. Então, nós falamos assim, que utilizem energia própria, né? Então, para esclarecer ali aquele inciso 4 ali, se não me engano. Mas o inciso 3 também tem uma pequena falha que precisa de correção, né? Ou então ser eliminado da lei, porque a redação ali não está muito precisa.
Uma parte,
tá?
Vereador,
então,
posso?
Pois não, professora,
só porque eu já falei. Vereador, e com relação ao palco, prescindir é ficar sem, é deixar de lado. Então, sem dúvida nenhuma, é que não necessitem dessa estrutura de palco. É o que está escrito no projeto de lei. Obrigada.
Bom, é isso aí. Tem a minha emenda aí, com relação ao inciso 4, que vai ser discutido posteriormente. Se faltar algum entendimento ainda, nós estamos aqui para poder esclarecer. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Cumprimentar também a vereadora Geli, o vereador Lélio, pela iniciativa no sentido de evitar, né, que todos os artistas que têm essa vocação de tornar mais aprazível determinados locais com suas atividades possam não sofrer nenhum constrangimento. Eu quero cumprimentar aqui o ex-secretário Augusto César e também o nosso amigo Alberto Faleiros, e em nome deles todos os que estão presentes aqui, que participam diretamente da vida cultural da cidade de Anápolis, né, e que são verdadeiramente aí artistas. Nós ficamos sabendo o episódio que causou todo aquele constrangimento e, de fato, não poderíamos deixar de passar em branco e omitir. Fico feliz porque a vereadora Geli e o vereador Léo tomaram a iniciativa. A verdade é que as atividades culturais transformam os ambientes muito mais aprazíveis e, inclusive, é um atrativo para as famílias ali no ambiente dos parques. Nós temos coisa muito mais séria a ser coibida nesses locais que os artistas. Ao contrário, nós temos é que proporcionar as melhores condições para que as atividades culturais possam se ampliar e os segmentos dessa natureza possam ser diversificados e ampliados no município de Anápolis. Então, quero realmente manifestar favorável aqui, parabenizar a vereadora e o vereador Lélio e cumprimentar a todos os envolvidos aí, que eles possam exercitar suas atividades culturais tranquilamente e que nós estamos ao lado deles. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma também, senhor presidente, eu parabenizo essa propositura e também digo, quando precisar também de um palco ou que seja da energia, tem sim condição de estar reivindicando isso daí. Haja visto que o projeto não é para isso, é para dar condição para eles fazer ao vivo, espontaneamente. Mas quando precisar do palco, Nélio, da energia, pode contar com a gente, principalmente na parte de energia, pode contar com o João Feitosa, que a gente consegue resolver essa questão. Porque não são todas as praças que têm ponto de energia disponível a esses eventos, mas a gente sempre tem apoiado tantas instituições nessa questão e pode contar com a gente. Parabéns, né? É mais do que merecedor legalizar essa questão para que eles não venham a ser coagidos da forma que aconteceu um tempo atrás. Deu a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, é uma alegria. Quero parabenizar a nova vereadora Geli, que apresenta justamente um projeto na área da cultura muito importante a favor dos artistas, nesse caso, de rua. E faço aqui lembrança também de um projeto que nós aprovamos nessa casa e hoje é lei, o incentivo ao artista local, que é uma lei que o Ricardo Teles nos propôs e essa casa aprovou, que eventos que tenham acima de 200 pessoas e recebam verba pública, obrigatoriamente, Jean, tem que ter o artista da nossa cidade. Então, essa já é uma lei em vigência, o Arraiana e muitos outros eventos já obedecem essa lei. Quero cumprimentar a doutora Daniele, o Beto, meu professor, né, eterno professor de História, o secretário Augusto, Adel e os companheiros que estão aí da secretaria. E com certeza, professora Geli, tem o nosso apoio, vai ter o nosso voto favorável. E a cultura hoje, ela precisa ser mais valorizada, precisa ser ampliada, porque trabalha todas as outras políticas públicas. Diminui criminalidade, fortalece a socialização. E então a gente, nessa casa, está ao lado de vocês, ao lado dos artistas, e pode contar com o nosso voto. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Na sequência, Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Presidente, também quero dar os parabéns para a nossa combativa vereadora, professora Geli, que com isso ela vai resgatar, esse projeto vai resgatar um direito que os artistas já tinham. Não era projeto, mas na gestão do Partido dos Trabalhadores, com o secretário Augusto, até o cumprimento ao Augusto e todos os membros da secretaria da época, já tinha liberdade de fazer seus shows, suas apresentações. E esse projeto agora vai regulamentar tudo, vai deixar com que eles possam fazer seus shows, suas apresentações, sem ter perseguições de maneira alguma. Vai facilitar a vida dos artistas, principalmente dos artistas que ainda não têm sucesso, e que, de repente, das ruas, pode fazer um sucesso e melhorar de vida até com essas apresentações e com esse direito que tem através desse projeto. Sem mais nada, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, vereadora Eline Rosa.
Na verdade, eu compreendi que uma das dúvidas, vereadora professora Geli, vereador Lélio, em relação à questão do palco, eu tinha compreendido que vocês estavam querendo retirar da prefeitura a obrigatoriedade de ela montar um palco. Mas, na verdade, vocês estão limitando, porque quando há uma necessidade de ter palco, tem que ter autorização. Compreendido, então, só a parte da energia que, depois da emenda do vereador Lisier, e aí eu gostaria também só de verificar. Me perdoem aqui, eu não sou da área. Quando se fala fonte de energia, não se fala no caso da que existe na praça. É um cabo que vai ali e acessa. Isso é uma fonte de energia, o cabo? Alguém sabe me dizer isso?
Já são colocados, nova vereadora ali, né? Já tem pontos fixos na praça.
Exatamente, isso é uma fonte de energia?
Exatamente, é isso que a gente quer dizer. Se for necessário utilizar, a gente pegar dali. Não tem que puxar de um cabo, fazer uma gambiarra.
Tá, mas é porque com a emenda está dizendo que vai ter que se utilizar de fonte própria. Quando eu falo fonte própria, a pessoa vai ter que levar um gerador de energia ou ela vai poder utilizar o da praça? Essa é a minha dúvida.
É, poder utilizar da praça.
Então,
Eline, a parte.
Quem fez a emenda, o vereador Lisier?
Isso.
E que ele possa. Fica melhor o autor da emenda discutir, né?
Vamos aguardar a emenda. Eu acho melhor aguardar a emenda e discutir na hora da emenda.
Certinho. Então, o que eu tenho a dizer é só parabenizar pelo projeto. Projeto lindo. Eu, como neta de artista, filha de artista, fico extremamente feliz e honrada de poder votar num projeto desse. E artista também, né?
Curtindo, senhor presidente.
Obrigada, gente.
Obrigado, vereador Eline Rosa. Na sequência, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o nosso amigo e ex-secretário da Cultura, professor Augusto, que se encontra aqui com a sua equipe, acompanhando esse projeto. E dizer, senhor presidente, primeiro cumprimentar a nossa colega, a vereadora professora Geli, por esse projeto. Nós, na época que o Augusto foi o nosso secretário de Cultura aqui, na época do prefeito Antônio Gomide, na realidade nós conseguimos, senhor presidente, mudar o conceito de cultura, do que é cultura aqui na cidade de Anápolis. Porque quando falava em cultura, imaginava-se que era uma coisa apenas para aquelas pessoas mais de elite, aquelas pessoas de uma formação mais intelectual, pensava apenas nos grandes concertos, peças teatrais. Então, antigamente, entendia que cultura era isso. E nós fomos descobrir com o trabalho do Augusto que cultura ela tem um conceito muito mais amplo. Cultura, na realidade, está embutida na população, principalmente ali naquela população mais de periferia, que é onde Augusto conseguiu fazer o seu trabalho. O problema é que essas pessoas não eram envolvidas, não eram chamadas a realmente participar dessa área da cultura, então tinha-se aquela impressão que era uma coisa mais de elite. E através do Augusto nós conseguimos mudar esse conceito, vereador Léo Varenga, e levar realmente a cultura, as peças culturais, para toda a população da cidade, principalmente a população mais humilde. Então fica aqui esse registro e o reconhecimento a esse projeto da professora Geli, também o reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo Augusto, quando foi secretário de Cultura aqui na nossa cidade, que conseguiu universalizar esse conceito de cultura, levando realmente para toda a população, principalmente aquela população mais carente, que não tinha o mínimo acesso, a não ser realmente o incentivo que foi feito através do poder público para que elas pudessem participar. Então, hoje nós temos realmente um novo conceito de cultura aqui na nossa cidade, graças a esse trabalho que foi feito lá atrás. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão desse projeto, eu quero que parabenizar a minha colega, professora Geli, e o subautor, que é o Lélio Alvarenga. Parabéns por essa iniciativa, que é muito importante, sim, nós ter os nossos artistas ali na praça, fazendo o seu trabalho, dentro do que a lei permite, e agora sendo legalizado, isso é muito importante. Né? E a gente vê, quando as pessoas chegam, rapidinho instala ali uma caixa de som, ou um violão, apresenta e de repente vai embora. Como a gente tem também as pessoas, os jovens que saem das nossas igrejas, seja evangélica, seja católica, vão ali apresentar, ter o privilégio de poder fazer isso, né? Trazendo ali a sua expressão, o seu trabalho, e isso é muito bom. Parabéns, professor Geli e ao Lélio Alvarenga. Agora, quanto à emenda, nós vamos discutir, porque eu acho que também vai prejudicar nesse fato aí. Obrigado, eu vou parar, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Parabenizar o vereador Geli, a professor Geli, também o coautor do projeto, Léo Avarenho. O Luiz falou uma coisa importante aí. São duas pessoas que eu vejo que deu uma revolução total na cultura em Anápolis, dá certo. Começou com a Marisa Espíndola e depois veio o professor Augusto, porque a Marisa Espíndola também fez um bom trabalho quando ela trouxe vários estados na época, Santa Catarina, Maranhão, as outras culturas, a Semana Cultura. E ela trabalhou e o Augusto veio também e fez uma revolução, não porque foi meu professor, mas o... Viu, Augusto? Não é porque você está aqui presente, não, mas... O seu trabalho na cultura foi uma revolução muito grande para o município de Anápolis. E a gente tem, eu dou almoço de folia 21 anos. Então a folia faz parte da cultura nossa. O catira também, Geli. Também, agora não, porque eu sou gordo, mas quando eu era magro eu pulava catira, né? Que é também uma tradição da cultura, né? E essas raízes, o professor Augusto resgatou tudo isso no município de Anápolis, folia, o Festival de Catira. Então, tudo isso é a tradição nossa da cultura. Então, a gente tem que dar um parabéns para você, professor Geli e o Lero, resgatando também com esse projeto de lei aqui, que vem mais incentivar a cultura no município de Anápolis. E eu sou favorável ao projeto e também com a emenda que vem ainda mais acrementar mais o projeto de lei. E, senhor presidente, estou devolvendo a palavra, o meu tempo está estourando já.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar o professor Augusto, meu orientador da minha monografia. Foi meu professor do curso de Ciências Sociais. Tive o privilégio de conviver com ele por 4 anos e dizer que é uma honra recebê-lo nessa casa, professor Augusto. Nós apoiamos sim esse projeto. Foi levantada uma dúvida com relação à fonte da energia. Quando se trata de fonte de energia própria, eu entendo que a pessoa, os artistas terão que providenciar um gerador e não utilizar, por exemplo, de uma energia que está à disposição, porque essa energia vai ter custo. Eu acho que realmente essa emenda que o Luzier apresentou aí, ela merece uma discussão, mas eu quero parabenizar. Eu pensava que não existia proibição para os artistas se apresentarem nas praças públicas. Eu pensava que não tinha esse tipo de proibição, era só fazer um comunicado e eles não terem dificuldade. Mas já que eles encontram, às vezes, dificuldade, então é bom que a gente crie uma lei permitindo e garantindo esse direito dos artistas se apresentar. Eu queria parabenizar o vereador Lélio e a vereadora Geli por essa iniciativa. Eu quero antecipar o meu voto ao projeto, mas nós merecemos a discussão dessa emenda com relação à energia, para poder deixar mais claro, deixar bem transparente com relação a como será utilizada a energia nesses eventos culturais. Quero também parabenizar o Wilson Velasco, que é o nosso secretário de Cultura agora do momento, e que está fazendo um grande trabalho junto a essa secretaria, junto a essa pasta. E ressaltar ainda que foi uma grande nomeação do prefeito Roberto Naves, o prefeito acertou, porque o Wilson tem demonstrado competência na direção dos trabalhos dessa pasta, uma pasta importante do município. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu queria também, viu, Geli, parabenizar você, entendeu? Porque isso aí é uma questão de uma conquista muito boa para a cultura nossa, principalmente a Anapolina. Também queria agradecer a presença do professor Augusto, que se encontra presente nesse plenário. E dizer, Geli, por exemplo, igual aquele amigo nosso Faustão fala, né? Quem sabe faz ao vivo. Agora, o Pedro também falou uma coisa certa, que ele pulava catira. Porque parece que o correto é dançar catira, né, ao Fernandinho? Que é uma coisa que eu não fazia de muito tempo. Devolvo palavras, né?
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, o último a discutir o projeto, vereador Mauro Severiano.
Da mesma forma, senhor presidente, quero parabenizar o nosso ex-secretário, professor Augusto, que eu quero dizer para ele que eu tenho a maior admiração. Eu sempre disse isso para ele, quando eu converso com ele aí na rua, e falo, olha, você é um baita ex-secretário de saúde. E um dia você vai ser secretário de saúde novamente. Parabenizar também o professor Beto, foi meu professor universitário. Um abraço para vocês pela presença. E sobre, por outro lado, também o projeto da Varenga, vereadora Geli, isso é muito bom. Vocês resgatando o folclore de tudo, os artistas, não só de Anápolis, mas também de todo o Brasil. Nós precisamos disso. Eu me lembro, quando o professor Augusto era secretário de saúde, ele me convidou duas vezes para ser jurado dos violeiros que vinha aí cantar nos palcos de Anápolis. Fiquei muito feliz, porque eu sou um autêntico goiano, pé rachado e um homem da roça. Eu tenho orgulho de ser roceiro, mas não do Triângulo Mineiro, mas do Triângulo Goiano. Eu gosto de música sertaneja, sou da roça, me identifico muito com esses artistas. Por isso que eu tenho um programa que vai ao ar todos os dias, 5 horas da manhã. Meu programa, eu costumo dizer que é igual ao programa do Ratinho. É brega, mas alguém dá uma ligadinha. Então, parabéns, Augusto, Geli, Lela Varenga e o professor Beto, que está presente. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. O projeto está em votação. Votação simbólica. Depois na próxima. Votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Agradecer e parabenizar a todos os conselheiros, né, do Conselho Municipal de Cultura que estiveram aqui presentes acompanhando a votação desse projeto. Dizer que a Câmara Municipal está bem representada neste Conselho, nas pessoas da vereadora professora Geli e vereador Lélio Varenga, que são bastante atuantes, e nós ficamos muito felizes, né, em estar contemplados com esses dois vereadores atuantes. Agora passa a palavra à primeira secretária para leitura da emenda para discussão.
É questão de ordem, você coloca.
Bom, o correto seria agora eu apresentar a emenda. Entretanto, eu gostaria de apresentar uma emenda de plenário tentando corrigir essa questão da eletricidade. Tá pronto aqui, eu só preciso da assinatura dos colegas, é isso. Eu vou ler aqui. Retira o inciso 4º do artigo 1º e acrescenta o parágrafo 2º nos seguintes termos. No caso de haver necessidade de utilização de energia elétrica, poderão ser utilizadas fontes já existentes nos locais públicos. Porque aí a gente tira a dúvida.
Repita, por gentileza.
Vou repetir como ficaria. O artigo 1º traz. Fica permitida as manifestações culturais de artistas de rua nos espaços públicos abertos, tais como parques, praças, etc., independente de prévia autorização dos órgãos públicos municipais, desde que observados os seguintes requisitos. Aí ficaria, inciso 1º, sejam gratuitas, inciso 2º, permitam a livre fluência do trânsito, 3º, prescindam de palco ou de qualquer prévia instalação, 4º a gente retiraria, que é o utilizem de fonte de energia para alimentação. Então ele vai ser suprimido, e em vez de termos um parágrafo único, eu estou acrescentando o parágrafo 2º, que é incluindo o que está trazendo no inciso 4º. Trazendo da seguinte forma, no caso de haver necessidade de utilização de energia elétrica, poderão ser utilizadas fontes já existentes nos locais públicos. Que aí eu resolvo a questão
Deixa eu... Primeiramente, queria que todos colaborassem com silêncio para o bom andamento da presente sessão. Deixa eu colocar a emenda de plenário, ela é colocada quando nós estamos com o projeto em pauta, há um pedido de vista... E aí, a pessoa que pede vista, ela faz a emenda de plenário. Como a vereadora Eliner sugeriu neste momento a emenda de plenário, eu coloco a vossas excelências em votação. Se vossas excelências acatarem, obviamente que nós iremos pôr a emenda em discussão e votação. Se não acatarem, fica apenas restrita a emenda feita pelo vereador Lisieto durante a tramitação do projeto desta casa.
Questão de ordem,
presidente. Pois não, vereador.
Presidente.
Qual que é a emenda do vereador Lisieto?
Presidente.
Segurem a palavra do vice-presidente, vereador Luiz Santos Lacerda, por gentileza.
Presidente, apenas, com devido respeito à colega vereadora Eliner Rosa, senhor presidente, mas o regimento não tem essa previsão de emenda colocada. O que o regimento fala é que as emendas elas podem ser adicionadas ali nas comissões ou então em plenário durante a discussão do projeto, mas o projeto já foi votado e já aprovado. Então não cabe mais esse tipo de emenda, pelo menos do que está escrito no nosso regimento. Poderia sim, antes do projeto ser votado, poderia ter havido um pedido de vista ou até sem pedido de vista, mas durante a discussão ou antes da discussão do projeto. Após o projeto já ser votado e aprovado, nós não temos essa previsão de se fazer emenda no projeto, mesmo porque não existia a emenda antes de começar as discussões do projeto. Então, nós não temos essa previsão regimental de se admitir emenda depois do que não estava prevista e admitir depois que o projeto foi aprovado.
Questão de ordem,
apenas
presidente.
Essa questão de ordem, presidente.
Obrigado, vice-presidente Luiz Santos Lacerda, com a palavra... A autora da emenda de plenário, vereadora Liner Rosa.
Na verdade, eu não estava nem querendo trazer tumulto, não. Eu estava querendo viabilizar esse inciso que ele realmente está de forma errada aqui no projeto. Então, o que eu quero é que o projeto seja aprovado, eu quero beneficiar, sim, inclusive dar a possibilidade de as pessoas utilizarem a rede de energia pública, né, das praças. O meu projeto, a minha emenda traz só isso. Mas se realmente a gente não pode fazer isso antes da votação, eu sinto muito. Com certeza vai ser alterado pela prefeitura.
Pois não, vereadora professora Gili.
Senhor presidente, a minha preocupação é com a legalidade do projeto. E eu não preocupo, vereadora Elina, porque aí fala a respeito de utilizar as fontes de energia. E o projeto, ele fala no final, tem um artigo aí, que fala que a secretaria vai regulamentar. E na regulamentação, a secretaria pode colocar a forma deles utilizarem. O que eu preocupo com a emenda, e foi a pergunta do vereador João da Luz, que a emenda, que aliás também era a intenção do vereador Lisier, poder colaborar, né, no sentido de melhorar o projeto, e isso é muito bom, e ele colocou a utilização de energia própria. Aí eu preocupo com a emenda de energia própria, porque pode ser que o artista chegue lá e ele precise utilizar a energia, a fonte já existente no logradouro ali, onde ele pode usar, e aí isso ser proibido a ele, e ele utilizar apenas a energia que levar, ou um gerador, como foi dito, ou uma caixa de som com bateria, alguma coisa nesse sentido. Então, nós deixando a subjetividade na interpretação da lei, aí na regulamentação, aí sim, aí porque aí eles vão utilizar, e aí na regulamentação o próprio secretário, que ontem teve uma reunião com o conselho e foi muito aberta a muitas ações, e que ele possa ali regulamentar a presente lei, e qualquer coisa nós apresentarmos uma alteração. Eu fico preocupada nesse momento trazer alguma legalidade devido ao desrespeito ao regimento.
Obrigado, vereador Helene Rosa, professora Geli. De acordo com os termos regimentais, a emenda de plenário da vereadora Helene Rosa fica prejudicada. Solicito que faça a leitura da emenda de autoria do vereador Lisê José Borges para discussão e votação.
Emenda modificativa. Altera-se o inciso 4º do artigo 1º, passando à seguinte redação. Inciso 4º. Utilizem fonte de energia própria para alimentação de som.
A emenda modificativa de autoria do vereador Lisê José Borges está em discussão. Discutindo. Inicialmente o autor.
Discutível.
Eu também gostaria de parabenizar a professora Geli por essa iniciativa, que é da mais alta valia aí, e a gente já viu aqui pelas discussões a importância. E aqui, só lembrar, eu pedi uma parte para o vereador Luiz Lacerda, ele não me concedeu, mas a nossa secretaria nas mãos do Augusto foi alçada, era diretoria, passou a ser secretaria e ainda continua, né, dado aos relevantes serviços prestados. Mas esclarecer que a minha emenda aí foi por questão de coerência na leitura. Lá em cima, fala o seguinte, senhor presidente, gostaria que prestasse atenção, que lá em cima fala o seguinte, são requisitos, né, não estou com o texto na mão aqui, são requisitos para que eles possam, então está todos aqueles requisitos, utilizar energia, né, não sei qual que é o texto aí também, onde fala aí que é para usar energia. Ou seja, se à luz da lei, se a gente mantiver a redação como está, quem não tiver utilização de energia elétrica não poderá estar apresentando. Na leitura correta. Então, quer dizer, exige-se que tenha essas questões. Utilização de energia elétrica ou de energia. Então, se você for à luz... Aí eu tentei corrigir. Eu acho que era a intenção era dizer que... Eu pensei que era essa a intenção. Poderia ter complementado mais. Poderá utilizar os pontos disponíveis. Caso contrário, terá que ter energia própria. Né? Ou seja, um gerador ou alguma situação assim. Então, era essa a intenção... Da colocação, nada de prejudicar, somente contribuir e colaborar com a lei, porque ela não ficou muito clara nesse item. Né? Então, lá, se não tiver energia elétrica, se for analisar a lei, a estrutura da lei aí, vai observar que eles não poderão estar apresentando sem energia elétrica, o que é uma incoerência. Né? Nós temos muitos artistas que apresentam sem utilização de energia elétrica, só com a sua arte. Então, é isso aí, só para esclarecer o objetivo, né, e a motivação da nossa emenda. Obrigado.
Obrigado, vereador Lisê. Pois não, vereador.
Não, apenas uma questão de ordem, senhor presidente, para dizer ao vereador Lisê, não escutei Vossa Excelência pedindo a parte, que é sempre um prazer dividir o debate aqui com todos os vereadores aqui dessa casa, mas sinceramente não vi. Da próxima vez, Vossa Excelência limpa a garganta e pede mais alto aí, que eu terei prazer em dar a parte a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, uma pena, já que o regimento não nos permite acatar esta emenda da vereadora Eline, porque ele viria realmente para sanar essas dúvidas que acaba ficando. Porque nós sabemos que a maior parte desses artistas de ruas, eles vão chegar ali no máximo com a caixinha para poder ligar ali. E muitos deles, com certeza, não terão um gerador próprio. E aí? Eles não poderão utilizar esse espaço? É uma pena que já o regimento não nos permite nos dar essa flexibilidade para podermos acatar essa emenda que realmente vinha para tudo sanar. Mas com certeza, na hora de regulamentação, nós teremos ainda mais outra batalhazinha. Só a questão dessa energia. E dizer que a emenda do vereador Lisê Zé Borges, ela veio, mas infelizmente ela deixou um pouco a desejar também para poder complementar exatamente essa parte que a vereadora Eline acabou de narrar para nós aqui durante a explanação de sua emenda. Uma pena, mas regimento tem que se cumprir. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. A emenda do vereador Luzier, eu acho que ela limita as condições que, posteriormente, a secretaria possam, de repente, porventura, até viabilizar a questão da energia. Se a emenda da vereadora Eline fosse aprovada, eu acredito que inviabilizaria era o projeto, porque aí passa a ser inconstitucional, porque você está gerando o que? Custo. Custo para o município. Um projeto de lei de iniciativa do legislativo não pode gerar custo para o benefício, para o município. E o que ocorre? A energia, por menor que seja a caixa de som, por menor que seja a caixa de som, ela vai gerar um consumo. Então, acho que inviabilizaria o projeto. Então, eu acredito que o projeto original, deixar para a Secretaria de Cultura regulamentar e, de repente, até permitir esse uso, seria o mais viável para o projeto. Essa é a minha opinião, meu ponto de vista.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, mais uma vez, exaltar aqui a participação dos pares, e era muito bom esse debate dentro das comissões, exatamente para elucidar todas essas questões. Mas o que o projeto garante é que eles podem utilizar, sim, os pontos ali, os pontos de energia existentes. Isso vem sendo regulamentado. E é lógico, ele se pode utilizar, se ele não quiser utilizar, ele também não vai utilizar. Ele pode, se ele não quiser, ele não precisa utilizar. Mas garante aqueles que quiserem e pode utilizar, sim. Então, por isso que eu acredito e peço os pares para que nós possamos... Eu já conversei isso com o Lisier, também entendeu... E que nós possamos votar contra a emenda, porque quando nós colocamos a energia própria, aí sim está limitando a utilização do que é de direito a eles. E eles utilizam a energia que a gente já paga a iluminação pública, porque cultura não tem gastos, cultura e educação não é gastos, é investimento. E tudo que nós temos em termos de investimento, para difundir e propagar a cultura da nossa cidade, nós, enquanto poder público, devemos fazer sim. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o novo vereador bem disse aí, já está contemplado. A partir do momento que se liberou para eles usarem o espaço público, já existe energia. Eu acho que eles já podem ir, qualquer momento, se necessitar da energia estiver um ponto disponível, eles podem sim ir fazer. Que a partir do momento que existe o ponto disponível, eles têm condição de pegar, usar. Se eles não tiverem o ponto disponível, eles podem sim fazer um requerimento à Secretaria de Infraestrutura, à Iluminação Pública, que tem pessoas competentes lá, tem o Pedro lá que coordena lá todo esse projeto, que irá ter energia sim. Então, acho que está mais do que contemplado essa questão propriamente do projeto e está liberando. Liberou, votamos o projeto, liberamos, então ele pode usar e usufruir lá da praça da forma que bem quiser. Se precisar da energia, eles conseguem. Se precisar reivindicar, eles podem buscar através da Secretaria de Infraestrutura. Enfim, não precisa ficar tanto debate em cima de uma situação que propriamente é a liberação que, graças a Deus, estamos conseguindo e vamos votar favorável. Eu vou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, Paulo de Lima.
Presidente, eu acho que o João Feitosa tem toda a razão, não tem nada a ver isso aí. Todas as praças, o pastor Elias Savis, pessoal de igreja evangélica, sempre faz nas igrejas, faz as pregações, na praça lá dos Romeiros, todo ano a gente fazendo em setembro lá também, não tem problema nenhum de energia. Estamos perdendo tempo. Isso aí, com certeza, o projeto da Geli é muito bom, então parabéns para ela e barco para frente. Tem energia, nós temos muito aí, né? O João Feitosa está aqui para nos ajudar, com certeza.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. O projeto está em votação. Votação simbólica. A emenda está em votação. Obrigado pela correção. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Registrando votos contrários. Fernando, Pastor Elias, autora do projeto, professora Geli, Alfredo Landim, João Feitosa, Lélia Alvarenga, Américo Ferreira, Japão, Valdete, João da Luz, Tele Júnior e Luiz Lacerda e, neste momento, Pedro Mariano. Pela maioria dos presentes, a emenda está rejeitada. Segue a sanção do projeto original. Mais uma vez, agradecendo a presença de todos os conselheiros do Conselho Municipal de Cultura aqui do município de Anápolis. Sejam sempre bem-vindos a esta Casa de Lei. Muito obrigado. A primeira secretária teve que se ausentar para amamentar. Eu solicito o segundo secretário que se coloque aqui ao lado para a leitura dos demais projetos.
Projeto de lei número 232/2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, dispõe sobre o plano Cartão Vermelho, que visa a proibição de participação em licitações e celebração com poder público de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações por empresas que não cumprirem, que não cumprem com contratos ativos e da outras providências. Há um projeto, há um pedido de vista da vereadora professora Geli, presidente.
Vistas concedidas à vereadora professora Geli. Peço ao secretário em exercício, vereador Tele Júnior, que faça a leitura das moções e indicações para a votação.
Moção de autoria do vereador Jean Carlos, fica prejudicado? Ele não está presente? Moção de apelo de autoria do vereador Pastor Elias, excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás, doutor Ronaldo Caiado, a secretária de Estado de Educação, Fátima Gavioli, solicita estudo para implantação de uma unidade escolar padrão século XXI no bairro Nova Aliança, em Anápolis, e a conclusão dos projetos para a construção de duas unidades deste mesmo padrão nos bairros Jardim Guanabara e Filósofo Machado.
A moção de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira está em discussão. Com a palavra, o autor.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão dessa moção de apelo, é um pedido da população daquela região, onde inclui ali 7 bairros, e o já existente ali no Munir Calixto já não suporta mais. Então, estamos fazendo esse pedido, essa moção de apelo ao governador e à secretária de fato, para que se possa construir uma escola no padrão século XXI, ali no bairro Aliança, que atende toda a região. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Antes de colocar a moção em votação, solicito à mesa que traz a moção do vereador Jean Carlos, que retornou ao plenário, para leitura e discussão e votação.
Moção de autoria do vereador Jean Carlos, de aplauso a ser encaminhada para o senhor Valdeci Batista da Costa, vigia na Escola Municipal, por ter realizado o plantio de várias mudas de plantas, fazendo um jardim na unidade de ensino da Escola Municipal Walter Beze, no bairro São Lourenço.
A moção de autoria do vereador Jean Carlos está em discussão. Com a palavra, o autor.
Obrigado, presidente. Na verdade, é contemplar aí, né, cumprimentar a iniciativa desse servidor público vigia, que teve essa bela iniciativa de criar ali numa área que estava ali sem paisagismo, sem jardinagem, e ele por si próprio decidiu fazer ali esse plantio dessas mudas, a jardinagem, e realmente causou um embelezamento ali, inclusive veio a público aí nas redes sociais. Então fica o registro, a moção de aplauso para ele, e que sirva de exemplo para outros terem essas iniciativas. Não era nenhuma obrigação dele, que na verdade é um vigia, mas teve ali essa bela ação em promover um ambiente mais aprazível ali na escola, que servirá certamente tanto para a comunidade escolar, para os alunos, um local mais aprazível. Parabéns ao servidor Wagner.
Obrigado, vereador Jean Carlos. As moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Inicio aqui a leitura dos requerimentos e logo em seguida passo a palavra ao quarto secretário, vereador João da Luz, para a leitura dos demais requerimentos. Inicialmente, requerimento de autoria do vereador João da Luz, que requer à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos a efetivação do serviço de tapa-buraco na Avenida Perimetral, divisa do Residencial Araguaia e Vale do Sol. Na sequência, vereador João da Luz passa a leitura dos demais requerimentos.
Requerimento do vereador Paulo de Lima. Requer o encaminhamento de ofício à Companhia Municipal de Trânsito, Transporte CMTT, representada pelo diretor Fernando Almeida Cunha, solicitando a mudança da placa de carga e descarga da Avenida Presidente Kennedy, número 306, bairro Maracanã, para a Rua Job Cavalcante de Araújo, número 26, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Paulo de Lima. Requer o encaminhamento de ofício à Comissão Interna da Caixa Econômica Federal, solicitando autorização formal da Caixa Econômica Federal para a abertura de processo licitatório com base nos critérios determinados em seu edital de abertura para o senhor setor industrial e região. Requerimento do vereador Paulo de Lima. Requer o encaminhamento de ofício à Comissão Interna da Caixa Econômica Federal, solicitando autorização formal da Caixa Econômica Federal para abertura de processo licitatório com base nos critérios determinados no seu edital e abertura para a região Jandaia e Nova Vila. Requerimento do vereador Paulo de Lima. Requer encaminhamento de ofício à Comissão Interna da Caixa Econômica Federal, solicitando autorização formal da Caixa Econômica Federal para abertura de processo licitatório com base nos critérios determinados em seu edital de abertura para os bairros São Sebastião, Parque Brasília, Filócio Machado, Bairro de Lourdes e toda a região. Requerimentos do vereador Jean Carlos. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado o recapeamento do asfalto em toda a extensão da Avenida Tiradentes. Ainda, o vereador Jean Carlos requer o encaminhamento de ofício à CODEGO, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, solicitando as seguintes informações a respeito do anel viário que interliga o DAIA ao trevo da BR-060, a BR-153. Qual é o percentual da obra executada? Qual já foi executado e o que já está pendente? O que será executado agora na nova fase? Quais os valores que já foram gastos e que ainda faltam a ser investido? Qual é a medição total da obra e o que gerou a paralisação? E se existem erros na execução da obra? Agora, requerimentos do vereador Américo. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação e da outras providências. Solicita, nos termos do artigo 136, solicitação da operação tapa-buraco na rua Paranaguá, na quadra 109, lote 4, no bairro Jaiara. Requerimento do vereador Américo. Solicita a operação tapa-buraco na rua industrial, quadra 10, lote 16, no bairro, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Américo. Requer a operação tapa-buraco na avenida Bandeirantes, na quadra 16, lote 9, no bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador Américo. Requer a operação tapa-buraco na avenida João Vieiro, bairro Jardim Progresso. Requerimento do vereador Américo. Requer solicitação operação tapa-buraco na rua Mirage, bairro Jardim Progresso. Requerimento do vereador Américo. Solicita a implantação de faixa de pedestre na avenida Bernardo Saião, na quadra 24, lote 19, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Américo. Solicita limpeza de boca de lobo na rua Pirinópolis, quadra 26, lote 2, no bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador Américo. Solicita operação tapa-buraco na rua Bolívia, no bairro Boa Vista. Agora, requerimentos do vereador Lisier Borges. Reitero o encaminhamento à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, a solicitação de serviços de asfalto na rua RA6, no bairro Residencial Araguaia. Jean Carlos Vilizier, ausente do plenário. Agora, requerimento do vereador Luzimar. Requer realização de sessão solene no dia 12 de março de 2020. Vereador Luzimar, ausente do plenário. Agora, requerimento do vereador Teles Júnior. Nós temos aqui requerimento da vereadora Thaís. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando que sejam tapados buracos na extensão da rua L17, no bairro Jardim Europa. Vereadora Thaís, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando que sejam tapados buracos na rua da extensão da rua Arlindo Costa, número 190, no bairro Jundiaí. Requerimento da vereadora Thaís, requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras Municipal e Serviços Urbanos, solicitando que seja tapado os buracos na rua Barão do Rio Branco, número 171, no bairro Andracel Center. Vereadora Thaís, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, que seja tampado boca de lobo no endereço Rua Leopoldo de Bulhões, número 974, no centro. Por fim, o requerimento do vereador Valdete Fernandes. Requer operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Doutor Wesley Sabino Rodrigues, no bairro Eldorado. Requerimento do vereador Valdete Fernandes. Requer operação de roçagem e limpeza em todo o bairro Polo Centro. Requerimento do vereador Valdete. Requer operação de roçagem e limpeza em todo o bairro Parque das Primaveras. Vereador Teles presente. Requerimentos do vereador Teles. Requer da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos que seja feito o asfalto na ponta de rua número 2, rua 2, no bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Teles. Requer da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos que seja feito o asfalto na Avenida Perimetral Oeste, no bairro Anápolis City. Requerimento do vereador Teles. Requer do CMTT, Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, que seja feito uma faixa elevada na rua 1º de Maio, número 213, setor centro, em frente ao consultório Santa Paula. Requerimento do vereador Teles. Requer da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos que seja redirecionado um poste de luz que está localizado na rua 133, número 135, na Vila Formosa, quarta etapa. Requerimento do vereador Teles. Requer da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos que seja feito os asfaltos na rua Brasília, no bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Teles. Requer da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos que seja vedado o buraco na rua F1, quadra 3, lote 44, no bairro Flamboyant. Requerimentos lidos. Devolvo a palavra ao presidente.
Os requerimentos lidos pelo secretário João da Luz estão em discussão. Já inscrito o vereador Teles Júnior.
Senhor presidente.
Presidente, muito interessante.
Discutindo, presidente.
A nós aprovarmos esses requerimentos, que temos aqui solicitações antigas e que estamos refazendo. Exemplo disso, as pontas de ruas de muitos bairros, inclusive a do bairro Itamaraty. Então, são várias ruas que ali ficaram as pontas. A Rua Brasília é um exemplo disso, que precisa contornar. E com essa licitação feita asfáltica, nós precisamos que isso seja contemplado. Então, a gente espera que agora essas pontas de rua e a Rua Brasília receba a massa asfáltica necessária para poder. Hoje nós vamos reforçar na reunião à noite que o nosso gabinete está fazendo junto ao secretário Francisco para discutir a obra pluvial e com certeza vamos estar reforçando essa solicitação das pontas de rua asfáltica. Então tem na 3, tem na 4, tem na 5, a Rua Brasília e com certeza também a algumas outras regiões que foram colocadas. Mas esses são os requerimentos que a gente queria fazer a discussão para o momento. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Também, vereador Jean Carlos, inscrito para discutir os requerimentos.
Senhor presidente, na verdade eu quero aqui apenas reforçar uma outra cronograma que já estava também pré-definido lá no início de 2017, que é o recapeamento da Avenida Tiradentes. Entre algumas vias, nós tivemos a oportunidade de indicar a 24 de agosto, Albertino de Pina e a Tiradentes. E a Tiradentes realmente está precisando. Então nós estamos fazendo um requerimento para o secretário de obras possa priorizar o recapeamento das fotos da Avenida Tiradentes. Amanhã também nós estaremos com outro requerimento para também o recapeamento das fotos da Azul Quitino, Bocaiúva, Floriano Peixoto, Benjamin Constante, aquela região próxima ao cemitério ali que está bastante deteriorada e não adianta tapar buraco, tem que fazer o recapeamento porque está realmente muito ruim ali a situação daquelas vias. Mas voltando aqui a também um outro requerimento da nossa autoria, é para obter informações quanto à obra do anel viário que liga ali o DAIA ao trevo da BR-153 e BR-060. Nós sabemos que houve uma paralisação, temos sido interpelados, inclusive por vários cidadãos moradores daquela região e também nas redes sociais. Então, para que nós possamos ter maiores informações, lembrando que a obra é do Estado, e a fiscalização e competência imediata seria em tese aí dos deputados estaduais, mas para que possamos ter informações concretas e passarmos aí à população que nos cobra, fizemos requerimento dirigido à CODEC para que ela possa nos fornecer mais dados. E certamente o que nós queremos é a conclusão da obra e a correção daquilo que, segundo consta, existe erros na execução ali do anel viário. E também agradecer ainda em tempo aqui a CMTT pelo início da adequação ali das vias do Residencial Cerrado para a extensão da linha de ônibus. Um pleito que fizemos, então agradecer aí o CMTT na pessoa do Fernando Cunha. Devolvo a palavra.
Continua em discussão os requerimentos. Em votação, os contrários se manifestem. Requerimentos aprovados pela unanimidade dos presentes. Vou conceder aqui algumas lideranças inscritas para falar pela ordem. Inicialmente, liderança do Podemos, vereador João da Luz, com a palavra.
Pela ordem também, presidente.
Obrigado, presidente Luiz Lacerda.
Pela ordem.
Eu gostaria de manifestar aqui que eu fui interpelado pela direção da Enio e ela me pediu, porque eu sou um dos que sempre esteve aqui cobrando com relação à questão da recomposição do quadro de funcionários da Enio. Aí nós sabemos que ela chegou e ela mandou muitos servidores embora, pessoas competentes. E, por exemplo, eu estou ligado à Enio, eu sou funcionário da Enio, ainda licenciado. E a direção da Enio me pediu, através do doutor Humberto, pediu para comunicar que, por exemplo, é uma oportunidade de emprego, é uma oportunidade de trabalho. Nós estamos vivendo um momento agora onde o desemprego é muito grande. E ela pediu para comunicar o seguinte: está aberto, neste exato momento, as inscrições para aquelas pessoas que têm um ensino fundamental, não precisa ter formação nível médio. Aquelas pessoas que querem se habilitar como eletricista. Então, existe um convênio entre a Enio e o Senai. E essas inscrições, para poder as pessoas se habilitarem nessa profissão e poder conquistar uma vaga de trabalho, ela está em aberto. As pessoas podem estar procurando as unidades do Senai e a proposta da Enio é contratar 1.500 eletricistas. E o telefone de contato para aquelas pessoas que querem já fazer a sua pré-inscrição é 3902-6200. Será feito um curso gratuito, certo? Por 2 meses e meio. Vai ser bancado pela Enio e pelo Senai. E as pessoas elas terão a oportunidade de se habilitar como um profissional e depois, posteriormente, eles serão encaminhados para uma formação e uma capacitação dentro do ramo. Então, eu gostaria de estar deixando essa convocação para todas as pessoas que querem se habilitar e conquistar uma vaga de trabalho. Essa é uma oportunidade boa. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Ainda pela ordem, concedo também a palavra à liderança do PSDB, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Em exercício, meu amigo vereador Luiz Lacerda. Senhor presidente, pela ordem, eu quero aqui também dar meus parabéns ao nosso secretário de Segurança Pública. Eu não pude estar presente na inauguração ali da terceira DRP, que agora está instalada próximo à Pneulândia, na BR-060. Aqui está falando 153, mas ali a gente considera que é a 060, pois vem de Brasília, sentido a Goiânia. A nova delegacia regional de polícia de Anápolis, do estado de Goiás, terceira DRP, comandado pelo nosso amigo Dr. Pedro Caires. E com ele, senhor presidente, esteve ali presente o governador Ronaldo Caiado, o prefeito municipal, aonde contribuíram para a aquisição e o trabalho feito junto da Codego, porque o prédio é da Codego. Quero aqui também mencionar o nome do meu amigo, o secretário Marcos Ferreira Cabral. Nós colaboramos com ele naquilo que a gente pôde, como presidente da Frente Parlamentar de Segurança desta casa, estivemos ali para ajudá-los. E agora teve a inauguração. Dentro da terceira DRP está instalada a GENARC, a GEPAP e a GIH, que é o Grupo de Investigação de Homicídio. Portanto, meus parabéns ao prefeito que colaborou ajudando ali na instalação da terceira DRP. E na semana que vem estou passando aqui um requerimento nesta casa para que o nosso delegado regional, professor Geli, instale dentro da terceira DRP, um pedido há muito tempo que eu tenho para ele, junto com os colegas desta casa, se instale um atendimento à população do lado do DAIA. Porque quem mora no Jardim Esperança e no DAIA para fazer as ocorrências tem que atravessar a cidade e ir lá para o Parque Brasília. Então ele me prometeu, estou trazendo para esta casa na segunda-feira, para poder ser instalado dentro da terceira DRP o atendimento da população daquela região. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Ainda pela ordem, palavra com a liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, utilizar esse espaço aqui pela ordem para solicitar ao nosso secretário de obras aproveitar agora esse momento que estamos com essa estiagem, com o sol, ele possa fazer aí um mutirão de tapa-buraco na cidade, né? Sabemos as dificuldades, sabemos que com a chuva, com o asfalto molhado, não tem como a gente poder realizar essa operação. Aproveitar agora que está com esse dia de sol, que possa fazer várias frentes em toda a cidade, faça um mutirão, faça realmente um arrastão em favor da população, porque aonde você vai, tem buraco. Dificilmente você encontrar uma rua sem buraco. A culpa é da prefeitura? Não, a culpa é a chuva, a malha asfáltica já antiga, e precisamos estar sempre fazendo a manutenção. Mas aproveitar que esses dias nós tivemos tanto período de chuva, graças a Deus, com muita chuva, chuvas são bênçãos, mas aproveitar esse momento de sol, secretário Francisco Lacerda, colocar as equipes na rua, que façam mutirão em favor da população que está aí pedindo que possa fazer esse tapa-buraco por todos os lados. Então, dificilmente você passar uma rua sem encontrar um buraco. Obrigado, presidente. Devo a palavra à vossa excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Alguém mais pediu aqui pela... Vereador João Feitosa, pela liderança do PTB.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, usando aqui pela ordem como líder do PTB, eu quero mandar um abraço carinhoso para o meu primo, que hoje está fazendo aniversário e mora em Cocalzinho, Eurípides Matos. Que Deus te abençoe, meu primo, e te dê muitos anos de vida a você e sua família. Você é muito tempo que está em Cocalzinho, onde eu trabalhei várias vezes, vários anos, sempre aí pela CELG, e tem um círculo de amizade muito grande aí em Cocalzinho. Aproveitando também, senhor presidente, um forte abraço para o Evandro. Evandro, ele que nos escuta lá na fazenda, lá no fundão, depois de Cocalzinho. Então, um abraço para você, Evandro, em especial ao meu primo, Eurípides Matos, que está fazendo aniversário hoje. Senhor presidente, eu sempre defendi e continuarei defendendo as ações da Enio, como o nobre vereador João da Luz bem citou. A Enio, ela está fazendo a contratação, inclusive formando o eletricista para o seu quadro de trabalhador, para dar mais dignidade à questão de atendimento, principalmente na área de emergência, pela Enio. Está fazendo várias intervenções, está fazendo vários investimentos dentro da cidade de Anápolis. Isso aí a gente sabe, que eu trabalhei 35 anos dentro da CELG, e a gente tem conhecimento próprio. Por isso é que eu defendo, mesmo passando por sérias dificuldades, e digo ainda mais, quem foi o porto seguro dessa empresa foram os funcionários, que ainda estão dentro dessa empresa, fazendo com que o sistema, mesmo caótico, seja seguro. Então, parabéns aos diretores, ao doutor Humberto Eustáquio mesmo, aqui dentro da cidade de Anápolis, ao Adriano, ao Rogério, principalmente ao Irames, que tem sido o sustentáculo dessa empresa. Devo a palavra, senhor presidente.
Ainda com a palavra do vereador João Feitosa, encerro o espaço aqui pela ordem e encerro também a ordem do dia e já abro para as comunicações. Já inscrito o vereador Pastor Elias.
Comunicando,
presidente. E depois Fernando Paiva e Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero aqui agradecer o convite feito a mim, enviado pelo reitor da Univangélica, doutor Carlos Rácio Mendes, para que eu pudesse estar ontem presente ali na Univangélica, onde foi lançado ontem ali, né, a aula inaugural do direito da Univangélica. Teve ali ontem presente o ministro André Luiz de Almeida Mendonça, advogado-geral da União, da AGU, e trouxe uma excelente palavra ali ontem, uma aula muito maravilhosa para aqueles que puderam estar presentes ali, doutor Carlos. Foi um presente de ouvir o ministro, que tem bagagem de falar a respeito do direito. Mas eu não pude estar, um acidente com a minha sogra. Ela queimou as duas pernas e está internada no hospital de queimadura. Por isso, não pude estar lá. Mas obrigado ao doutor Carlos Rácio Mendes e na oportunidade que ela está lá. Mas parabéns por tudo e quero agradecer e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Peço licença aqui ao vereador Fernando Paiva, que eu tinha anunciado como próximo inscrito, mas na realidade já estava inscrito aqui, eu não percebi. Vereador João da Luz. Aí depois sim, Fernando Paiva.
Obrigado, presidente. Eu gostaria só de convidar toda a sociedade anapolina para estar participando de uma homenagem aos 80 anos da fundação da Assembleia de Deus em Anápolis. E a gente vai aproveitar e comemorar os 55 anos do COMEP. Essa aqui é uma iniciativa do vereador João da Luz, do pastor Elias, do vereador Teles. Será uma sessão solene na qual a gente vai fazer uma homenagem aos serviços prestados por essa igreja que tem feito grandes feitos, né, na nossa cidade de Anápolis. Vai ser dia 19 de fevereiro de 2020, às 19 horas, no plenário Teotônio Vilela, na Câmara de Vereadores. Então, todos convidados, é praticamente a semana que vem, né? A semana que vem a gente está fazendo esse evento. E aproveitar e convidar também a mocidade, todos os jovens, para participar do COMEP 55, um tema maturidade. O COMEP ele vai acontecer do dia 21 ao dia 25 de fevereiro de 2020. Vai ser um evento para os jovens de todas as denominações das igrejas do município da cidade de Anápolis e do estado de Goiás e do Brasil. Esse congresso ele traz pessoas para poder participar de um evento num período de carnaval, onde as crianças buscam, os adolescentes, os jovens buscam louvar e agradecer a Deus pelos feitos na vida deles. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Agora sim, palavra no espaço das comunicações, o vereador Fernando Paiva.
Obrigado, senhor presidente. Uso esse espaço aqui para convidar os nobres pares para prestigiar aqui a sessão solene para a outorga de título de cidadania anapolina ao senhor Leonardo Bernardes Melo Cavalcante, que é major da PM e comandante da CPE aqui de Anápolis, que será na sexta-feira, dia 14. Então, conto com a presença dos nobres pares aqui. Obrigado, senhor presidente.
Palavra ainda nas comunicações, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Também aqui, presidente, quero aqui cumprimentar esta casa, né, que hoje nós podemos votar aqui esse projeto que veio de encontro ao anseio da classe artística, de forma especial aos artistas de rua da nossa cidade. Quero cumprimentar a autora, a professora Geli, também com a autoria minha, esse projeto 212/2019, onde fizemos uma discussão madura, dando tranquilidade à sociedade, dando tranquilidade aos nossos artistas de ruas, e dizer que é assim que se constrói um futuro melhor, é assim que se constrói uma sociedade melhor, com entendimento, com discussões, sempre em favor da sociedade. Então, cumprimento essa casa e, se Deus quiser, essa lei logo será sancionada pelo nosso prefeito, que nós possamos colocar em execução esta lei, para que fatos como acontecido o ano passado não volte mais a acontecer, como fatos que poderiam vir a acontecer possam ser sanados com o sancionamento desta lei, com certeza será sancionada pelo nosso prefeito. E dizer que é com muita satisfação, né, com muita alegria, que hoje mais uma vez também foi dado a posse ao Conselho Municipal de Cultura, aos nossos conselheiros, o qual eu faço parte, a vereadora Geli também faz parte, e não pude ficar até o final da posse, porque nós tínhamos reunião na nossa comissão, a Comissão de Educação, hoje. Eu fiquei lá uma meia hora, e antes mesmo de terminar a posse, eu vim porque não tinha condições da gente poder estar em dois lugares ao mesmo tempo. Vim para a comissão, tinha os projetos para analisar, para relatar, e logo depois, em seguida, a gente tinha a nossa sessão ordinária que estamos acontecendo e finalizando daqui a pouquinho. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra à Vossa Excelência. Obrigado pela concessão da palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na fala do vereador Lélio Alvarenga, sem mais nenhum assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, mas antes agradecendo aqui justamente a colaboração na mesa da vereadora professora Geli e vereador Lélio Alvarenga. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra para o dia 17, na próxima segunda-feira, no horário regimental. Um bom dia a todos.